Foi, hein? Entrou.
Cheguei, amor. Ui. Que bonita essa foto, Rafael.
Ah, eu sempre...
E do Thiago também, né? Nossa.
Gilmar, goleiro do Flamengo, década de 90.
Grande Gilmar.
Grande Gilmar.
Os olhos lindos e separados.
Esse bigode em triângulo.
Eu gosto da frase, grande Gilmar.
O cara consegue deixar o Seu Madruga pintoso, né?
E... Cara, o cara é tão marcante que eu, que não sei nada de futebol, sei quem é esse cara.
Já não acompanho... Porque também, essa deve ter sido a última época em que eu acompanho o mínimo de futebol, que era a década de 90.
Sim, ele foi goleiro do Flamengo, depois ele foi preparador de goleiros da seleção, cara. Foi longe. Uhum. E o melhor de negócio de te lembrar de jogador do Flamengo é, tipo, hoje, o Júnior, que o Júnior chama de maestro, né? Que era jogador do Flamengo, ele é narrador. Né? Narrador não, ele é comentarista. E assim, tu percebe que claramente ele tá torcendo pro Flamengo nas partidas. Ele não consegue ser isento, entendeu? Ele não consegue. Ele fala puto quando ele, o Flamengo toma um gol, essas paradas assim.
Louco, se for isento, você não pode confiar, cara. O cara não gosta de futebol. O cara tá narrando isento.
Ele tá certo, ele tá certo. Então.
Tá tentando te enganar.
Não, a gente tem que falar uma coisa, né? Futebol é uma coisa de tanta paixão que a pessoa trabalhar narrando futebol, você tem que conhecer futebol. Pra conhecer, você tem que assistir muito jogo. Não é possível. Não é possível.
Sim. O cara tá...
Que a pessoa conviva tanto com futebol e não tem um favorito. O meu pai, ele é fluminense, mas o meu pai, ele é fã de futebol. Ele é fã de futebol. A melhor cena pra ele do Tropa de Elite 2 é quando tem um helicóptero sobrevoando a favela e tem os molequinhos jogando bola no campo de negócio. Fala, oh, que passe bom.
Caraca, então ele é fã mesmo. Ele assiste 15 de Piracicaba e Bragantino, terceira divisão. Tipo isso.
Não, é isso. Se o meu pai pudesse beber hoje em dia, ele seria aquelas pessoas. Vou beber porque hoje tem joguinho. Sabe? É que nem a galera do esporte. Ah, eu gosto do Valorant, do como jogo. Beleza, eu tenho o time que eu gosto, mas eu gosto de ver o jogo rolando.
Eu era Flamengo de ter camisa oficial. Agora, eu não me lembro se eu era Flamengo por causa de convenções sociais que me levaram a ser Flamengo ou se realmente gostava de ser Flamengo.
Flamengo, você virou. E
família, a maioria era Flamengo na minha volta.
Aliás, eu queria saber, eu queria saber, cara, por que, por Brasil, país do futebol, por que que o pessoal não fala de Ted Lasso aqui? É porque não conhece?
Pode ser. Não, é porque eu acho que é o impeditivo da Apple. Mas assim, quem é assinante Globoplay tem 3 meses grátis. Eu não assisti o Ted Lasso ainda,
quem
porque...
assiste Ted Lasso, é maneiro pra caramba.
Isso é um problema do mundo moderno, tem tanta coisa boa que as pessoas não conhecem porque estão em algum serviço específico que a gente não tem acesso.
Cara, vocês viram, por exemplo, vocês gostam de animação. A série do Snoopy que tem na Apple TV é maravilhosa.
Tem que parar pra ver ainda.
E é com o traço antigo e tem uma coisa muito boa de hoje em
dia. Vários amiguinhos nossos trabalharam nisso.
É.
Inclusive acho que o Eric, que foi o nosso animation leader, o supervisor no Rick Mora, acho que ele trabalhou nisso, eu acho. Eu vi ele lá no
LinkedIn. Tá bom, eu acho que era maneiro. Tem o Severance também, que é dele.
Tem aquela série da Maya Rudolph, que chama, acho que é Bolado, alguma coisa assim, que ela é casada com o cara do Severance, que eu acho que é o Adam Scott, eu não lembro direito. E ela é bilionária. E aí ela separa com comunhão de bens, porque ela tava no casamento o tempo todo e foi ela que ajudou ele. E ela é a mulher, vira a mulher mais rica do mundo, porque ela herda tipo 55 bilhões de dólares. E aí ela se sente sem propósito, ela vai ajudar uma ONG que tá em nome dela, que ficou no nome dela na separação. Cara, a série é divertidíssima.
Eu também queria ter 50 bilhões de dólares sem propósito na vida.
Qual ONG você ajudaria, Paulo?
Porra, a ONG do Paulo Antônio.
ONG do eu mesmo.
ONG, depois eu vejo o que eu faço.
Assim, quem puder assiste o Ted Lasso, porque, cara, se eu tô recomendando a série sobre futebol, é porque é muito boa.
Porque chegou no...
É série feel good, só quando você quer uma série feel good, você tá mal, vai assistir o Ted Lasso, vai de sua cabeça.
Caralho, de vinheta, filha da puta.
Você está ouvindo God Mode Podcast.
Fala, galera! Está começando mais no God Mode, assunto livre, como vocês podem ver.
Já foi, maluco, já começou. Já
foi. Nós temos cartinhas pra ler, inclusive uma bem legal e bem longa.
Bem legal é o jeito de falar, né?
Pois é, né? Tipo, foi bizarro, mas tudo bem. Foi interessante. Então, apresentar o Thiago.
É o primeiro? Que isso? Pô, não tá preparado?
Vai, Andreas.
Promovido, já foi promovido.
Caramba, finalmente.
Nossa, o corpo do Peter nem esfriou.
Nem esfriou. O cara nem pegou o avião ainda. Eles jogaram.
Chegou. Normalmente eu falo primeiro do Peter, só que o Peter neste momento está a caminho da Finlândia.
Na verdade,
tá,
assim.
Na verdade, o Peter agora deve estar numa daquelas poltronas desconfortáveis de Guarulhos, né?
É, isso que eu ia falar, porque assim, ele está nesse momento no aeroporto, o que não quer dizer que ele vai pegar o avião, porque ele tem uma maldição com o aeroporto.
Depende, se ele comprou pelo 1-2-3 milhas, ele nem voltar a volta.
Eu mandei, perguntei pra ele, tu comprou pelo 1-2-3 milhas? Ele, não, cara, tá tudo bem. Que bom. Enfim, continua aí. Não tem nada pra falar, eu fui pego de surpresa.
Posso dizer que vai ser uma jornada legal, mas depois de, sei lá, 10 horas enfiado dentro do avião sem se mexer, eu não acho legal.
Mas acho que ele faz escala em algum lugar. Acho que ele faz escala em Paris. Olha que chique,
né? O Citroën abajur.
Sim. Melhor do que fazer escala em Atlântida.
Omelete de fromagem.
Enfim, presidente do Rafael.
Pô, viagem ruim é pegar o ônibus do Rio, pô.
É verdade.
Poxa. Prêmio Textal Guivaca.
Rapaz, quem já viajou pro Nordeste de ônibus, de qualquer região que não seja o Nordeste, sabe que algumas horas num avião com ar-condicionado é suave.
Quem já encarou 24 horas de ônibus pra Bahia pra ir pra porra de um festival de música eletrônica?
Parabéns.
3 vezes.
Não, eu só iria por causa das drogas, porque aí eu sabia que eu não ia lembrar da volta e a volta ia ser suave.
Fui 3 vezes, acho que 2 das barracas eu deixei lá, porque eu olhei assim, eu não vou. Tá, custou R$100 essa merda, vai tomando.
Deixa aí.
Não consigo mais.
Não, tipo, essa merda não vai voltar pra dentro desse saco, mas nem fudeu.
Não, e depois de um festival de música eletrônica, Paulo, uma coisa que você não vai conseguir fazer é dobrar uma barraca, né? Seja pelo entretenimento ou pelo esforço de dançar por um dia inteiro, né?
É tudo muito bom quando você está lá, mas quando tudo acaba e os efeitos das coisas também acabam, são assim, carne acaba.
É que nem
é igual qualquer festa, o pior depois
é proporcional ao a churrasco em casa de praia. Sabe? Festa em casa de praia. Que você vai lá, fica todo feliz, pô, que legal, não sei o quê. E aí tem que lavar a louça, que não tem pressão, porque tá todo mundo na casa da praia.
A água é suja, porque ela tá no...
A água é suja e você semanas. Tá fazendo...
A gente fazia um sistema de chuveiro lá, falando do universo paralelo na Bahia, que acontece quase todo ano. Eles faziam um sistema de chuveiro lá e dava pra sentir o cheiro da água de mangue. Não era uma água 100% limpinha, não.
Óbvio que ninguém tava...
Dava pra sentir o cheirinho ali.
Óbvio que ninguém tava pegando caminhão-pipa. Pelo só tá pegando água do mar, igual o pessoal do Guaraná aqui no Rio de Janeiro, aqui, porra, da praia. Ó, vou só ler o chat rapidamente aqui. O Fábio Varela falou que o Paulo ficou com a barraca armada mesmo, então deixou a barraca armada. E o Wallace, WM disse que o Vivaco é muito bonito. Concordo.
O quem?
O que foi?
O que ele falou aí?
Falou que você é muito bonito.
Ah, obrigado. A minha esposa, quando tá bêbada, quase concorda.
Isso.
Ela tá doente, sem voz, no quarto ao lado, então posso falar mal o que for. Mas o que ela pode fazer é me esfaquear por trás.
Ela pode tentar gritar contra, mas não vai conseguir, né?
Cara, lembrando que eu posso ser interrompido a qualquer momento pela minha prole, que vai vir aqui falar alguma coisa sobre dilofossauros, pteranodontes e etc.
Isso aí. Gatos que pulam.
Fase dos dinossauros. Todo mundo teve uma.
Eu acho que ele vai ser paleontólogo, porque já tem uns 4 anos já.
Já não passou, né?
Passa o dia inteiro só vê pirula.
Que bom que é pirula.
Que susto. Por um pequeno segundo assim. Opa! Esse negócio de pegar ônibus pra um lugar desgraçado. Lembra quando... Não, acho que não tem mais isso, mas você se lembra quando tinha o Fórum Social Mundial? Então, ele era cada ano no local do país. E aí, nesse ano, ele foi em Porto Alegre. E aí, um amigo meu falou assim, cara, tu não tem uma câmera de fotográfica? Tem. Pô, tu quer registrar o evento pra gente? A gente tem uma ONG que vai pra lá e a gente conseguiu um ônibus. E, pô, se tu levar a câmera, tu pode registrar pra gente e meio que tu faz um trabalho lá de registro, depois a gente te paga. Eu falei assim, porra, vocês vão me levar de ônibus de graça e me pagar? Caralho, vou, né? Beleza. Só que, assim, ele não entendeu, explicou que o ônibus, na verdade, é um ônibus fretado pela galera da UFRJ. E aí, o negócio era, a gente foi... Eu e ele, a gente foi no ônibus de, basicamente, comunistas idosos.
Putz, cara.
Comunistas idosos.
Você podia ter ido no ônibus da Suruba, cara.
Seria pior. Não sei se seria pior, não. Aí, o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo que eram comunistas idosos, eu falei assim... Tenho que me entrosar. O que que eu fiz? Eu fui na casa da minha tia e peguei o livro Olga pra ir lendo. Pra ir, tipo...
Cara, essa é uma história tão maravilhosa que só podia acontecer no Godmood. Sério, não tem outro lugar onde uma pessoa vai ler a história de Olga Benário num ônibus pra uma convenção onde ele acha que tá indo viajar de graça e ganhar um troco. Não tem outro lugar. Cara, isso é a coisa mais Rio de Janeiro Godmood que existe.
E aí, obviamente, que eu fui lendo algo e as pessoas, olha, que bom, e começaram a contar a história, como se eu soubesse alguma coisa da história, sei lá, com 15 páginas de livro.
Ah, spoilou pra você?
Pessoas contando a história, tipo, aí, eu vivi lá, tava lá, porra.
Sim, alguém teve, eu me spoilar a história. E aí, tipo, no meio do caminho, caiu uma ponte de uma chuva bizarra que tava tendo, tipo, entre São Paulo e Santa Catarina, alguma coisa assim. E aí o ônibus teve que voltar, tipo, 10 horas... E a gente chegou, tipo, na madrugada do segundo dia do evento.
Se fosse uma ponte construída pelos comunistas,
com certeza. Tá em pé, mas não foi. Foi lá no sul, então nós sabemos que não eram os comunistas. Enfim, vocês querem ler disclaimers? Que a gente teve coisas interessantes aqui essa semana, hein? Eu acho que vale a pena,
manda
hein?
Manda ver.
Então, ó, como a gente sempre diz pra vocês, se vocês comprarem, a gente vai ler, que nem aquele cara do filme lá que eu não lembro o nome, se você construir, eles virão. E nessa semana, no nosso maravilhoso link que, como sempre...
Teve uma galera aí dizendo que o link não tá funcionando, que era pra passar. Eu testei o link que está no
blog. Tá funcionando, mas ele tem uma restrição.
E passei de novo pras pessoas, assim, tipo, é isso aí, tá funcionando. Então, eu testei. Eu não posso comprar nada daqui, porque eu tô aqui, mas o link tá funcionando.
Não, ele funciona, só que tem uma restrição. Por algum motivo, ele às vezes não funciona em mobile. Você clica, ele não abre. Não sei qual é o navegador, não sei se é Android ou iPhone, mas quando você clica, ele cai em nada. Pô, dá erro, entendeu? Não, mas se você vê no PC... troca o navegador, vai pelo PC que vai funcionar. Entendeu? Tanto que tem aqui, ó, 15 pessoas conseguiram comprar essa semana. Só pra explicar, então, quem por acaso está chegando aqui, teve um cara novo aqui que mandou mensagem aqui, primeira mensagem na Twitch, tipo, porra, vai entender, ouvinte novo, muito tempo que isso não acontece, né? É uma pessoa perdida, alguma coisa assim, clicou sem querer.
Ele tem que ser mais responsável, né?
Ah,
arrumar a casa.
Nosso senpai falou que é Campo dos Sonhos, exatamente. Se vocês comprarem, a gente vai ler, igual o Campo dos Sonhos. Aí, nessa semana, nós tivemos aqui alguém que comprou um... Deixa eu só abrir, senão eu vou ficar clicando aqui e a porra da live pode cair porque eu fico carregando as coisas. Isso é como é que é, a internet aqui não é uma maravilha, né? Então vamos lá. Pronto, agora tá tudo carregado. Se não caiu até agora, não vai cair mais. Alguém comprou Micropor Nexcare 3M branco. Esparadrapo. Aquele que não arranca o pelo junto com a pele junto quando você tira.
Não tem graça.
É. Tipo.
Cara, que nem a mulher arrancando meu ponto no último dia de interna azul, logo que interna. Tipo, ela sabia que a melhor tática era mentir pra mim. Conta até três. Um, pá!
É. Isso nunca dá certo. Eu já...
Veio muito pelo junto, assim, com a parada.
Cara, eu já arranquei, foi uma casca de um corte que eu tinha. Tipo, botei no negócio, quando eu puxei, aí, tipo assim, tudo que cicatrizou, saiu de novo. Eu falei, caralho, não adiantou nada essa semana de cicatrização. Enfim, alguém comprou uma HQ chamada Malandros. Eles são um book plate exclusiva. Muito bom, parece maneiro. Do Santulio e do Ginevra. Não conheço. Mas é bonitona.
Obrigado, gente. Meu filho trouxe um cookie pra mim que ele fez. Olha.
Porra, aí sim.
Obrigado, filho.
Ele morde, é super massa.
Os culinários dele são melhores.
É uma delícia.
Eu coloquei só um pouco de granulado.
Muito bom, obrigado.
Ia ser engraçado se ele mordesse, você que nem desanimado, Pedro, o dente quebra, velho. Isso.
Tá uma beleza, filho. Tava ótimo.
Tá muito bom. Você usou o Playmobil na massa?
Continuando aqui, alguém comprou a revista chamada Shangri-La Frontier. Não, não, revista não. O que, que é isso? Não sei o que, que é isso. Tem só uma imagem aqui do Shangri-La Frontier Pass Edition, edição de passe. É, ok, tudo bem. Continuando, alguém comprou a Tartaruga Ninja Coleção Clássica Volume 6. Ou aquele desenho antigo mesmo. É, tá escrito claro.
O Ronin vai acontecer, né?
Tô sabendo.
Dia, né? Sei lá quando, mas vai acontecer.
Possibilidades. Alguém comprou Recordações do Bebê, capa dura, um delicado livro de orações e recordações de momentos preciosos para guardar sempre no seu coração. Isso aí não é aqueles álbuns que você vai colocando foto, vai colocando recorte, essas paradas?
É chamar álbum de fotos, já.
É essa porra aí mesmo. Incrível. Eu lembro que eu tenho um desse, na verdade não foi eu que fiz, né? Foi minha mãe. É, até porque eu tinha 0 anos na época.
Eu ia falar, eu
também. Que bebê habilidoso.
Aí ela botou recorte de jornal do dia que eu nasci, e eu lembro que era o dia que teve um acidente de carro na Avenida da Vida Rio Branco, que fudeu a porra toda depois.
Assim, que delícia.
A capa era essa, parabéns. Alguém comprou Food Wars? Food Wars.
Ah, o mangá.
É isso aí, essa maneira.
O mangá de comida erótica, é maravilhoso. O anime tem no Netflix, é dublado só por cariocas. Gente, ele é dublado só por cariocas, então ele é cheio de trejeito carioca. É maravilhoso. E assim, carioca sem ser pro Brasil todo, parece que eles dublaram pros amigos. É maravilhoso, porque o desenho é assim. Quando o cara faz uma comida muito gostosa, a pessoa fica assim. Ela fica sem roupa, de tão gostoso que é.
É, eu vi uns três do anime.
E é engraçadíssimo, não essa parte, assim. Mas é engraçado demais essa bobagem.
Deixa eu só ler uma mensagem aqui. O MacGyver Sensual, que já tem um nome maravilhoso, botou aqui, ó. Esse ano eu tirei para ouvir normalmente todos os podcasts de vocês. Já sabemos que...
Perdeu o ano.
Exatamente. Bem essa pessoa não está. E aí botou assim, eu todos os podcasts de vocês. E maluco, vírgula, eu amo vocês. Continua mal.
Esse é relacionamento abusivo. É. Parte sua.
Única coisa que me faz suportar dias árduos de trabalho e depressão profunda. Beijo no coração de vocês. Tomara que você tenha melhorado.
Lembrando que a depressão é um problema mental sério que faz você julgar coisas
mal, ruins
como God.
Isso.
Como God Mode, né?
Então, isso explica bastante coisa.
Ajuda pra você parar de gostar da gente.
Isso. É, espero que o God Mode não seja sua única terapia.
Olha, ele falou aqui, ó, já tomo remédios. Ele botou aqui, já tomo remédios. Beleza, é um bom caminho. Talvez tenha que ver essa dose aí, mas tá bem. Isso aí. Continua assim. Obrigado pela preferência ou pela falta de escolha. Mas valeu, cara.
Desespero.
Escolhas as pessoas têm, né?
Não sei. Ele pode estar sendo torturado. Obrigado a ouvir Godmode.
Hoje em dia, a gente não tá seguindo mais a tendência do Godmode, do podcast moderno, que é, tipo, tudo filmado. Beleza, está aqui nossas carinhas, pelo menos eu e o Vivaco. Mas, tipo, a galera se reúne num lugar e tem que ter uma cortina roxa ou vermelha atrás.
Isso porque o Rafael e o Thiago não têm tempo, mas se eles quisessem, eles faziam aqueles VTube, né? Uhum. Você faz um rigzinho básico de animação, faz um boneco sem boca, sem olhos, sem expressão, e desenha os olhos de expressão e anima conforme a sua voz e o comando. Então tem uma galera que joga YouTube assim. É um bonequinho ali no canto, em vez de aparecer na tela. E o traço do Rafael, pelo menos aquele que eu lembro do RPG, ia ficar sensacional. A gente podia fazer isso. Rafael, faz aí pra nós.
Vou fazer um boneco de meia, mais fácil de fazer.
Puta, velho. Aí eu gravo só com tutu. Ninguém vai aguentar mais o Goldmute.
Ninguém. Cara, o MacGyver Sensual. Enquanto eu li, eu pensava assim, tá, mas ele não escutou tudo, porque a gente perdeu 2017. Perdeu, entre aspas, né? A gente deixou sumir 2017 pra trás. E aí ele falou aqui que ele tem todos dos episódios da Terceira Terra. É. Então você tá com um problema aí em você e no seu computador.
Vai descer a SWAT desse tempo aí, algum dia.
Vai. Não, um dia a gente vai botar isso tudo de volta e organizar isso. Na verdade, tem ouvinte que tem. Vai.
Você fala como se precisasse, Thiago.
É igual aquele negócio. Ó, dia a gente vai acertar o e-mail. Dois anos e meio depois, a gente acertou o e-mail. Que era só ir lá e digitar.
Podcast entre amigos com intimidade é que nem o Domingão do Faustão, cara. Ninguém precisa ver reprise. Só precisa lembrar que se divertiu com aquilo.
É. 85% das vezes gravando bêbado entre amigos, falando que vem a cabeça. Eventualmente, ao longo de anos, isso não vai dar certo.
Tá com 10 anos aí.
Né? Vai ser usado contra você no tribunal.
Ei, ei. Vamos continuar aí que a lista de hoje, a lista é boa, ó. Continuando aqui, ó. Alguém comprou um cartucho toner compatível com HP Max Print preto. É, toner de impressora. Alguém comprou uma balança digital de banheiro, 180 quilos. Balança digital de banheiro, 180 quilos, vidro temperado, residencial,
que academia. Pesada?
É isso que eu ia falar, pra balançar um banheiro. Porra, como é que tu bota o banheiro na balança e balança ele?
Essa
é
aquela balança que tu tivesse no auge aqui da minha gordice, é a balança da 000. Ou então apareceu um erro
assim no áudio. Escrever sai.
É. Por favor, sai de cima de mim.
Agora sim, eu acho perigoso. Assim, agora sim, não estou falando que não seja resistente, mas eu acho perigoso realmente colocar esse vidro em cima, porque é um vidro, basicamente.
É daqui também é um acrílico, eu fico cheio de. Olha assim, eu
depende de quem. Depende de quem fez o vidro.
É, porque assim, não é o problema de. Se você pisar certinho em cima, tá tranquilo. Mas se você pisar, tipo, na quina, cara, vai o peso inteiro na quina. Tu quebra aquela merda fácil. Mas enfim. Continuando. Alguém comprou uma bolsa térmica Baby com blister, termogel verde. Ah, é. Deve ser o mesmo cara que comprou semana passada. Semana passada não, tipo, há umas 2 semanas atrás, aquele negócio de bolsa que você bota água quente. Só que agora é para bebês.
Sim.
Beleza. Alguém comprou.
Você bota bebês quentes, né?
Isso, o outro bebê esquenta ele.
Você vai no filme do Flash, tira o bebê do micro-ondas.
Então, ó, hoje alguém comprou uma não, 600 sementes de auriculoterapia. Você sabe o que é isso?
É aquela sementinha que os acupunturistas botam no esparadrapo na sua orelha.
Exatamente.
Eu chutei, tá?
Mas é isso mesmo. Só que eu
Caralho, mano.
Eu já vi várias pessoas com esses esparadrapinhos assim, só que eu achei que era acupuntura, que a pessoa ia lá e furava o ponto, entendeu? E aí botava pra não ficar sangrando. Mas não, é essas sementinhas aí. Mas e aí? Bem, enfim, se alguém comprou é porque alguém tá vendendo, se alguém tá vendendo é porque funciona. Né? Então, assim, toma aí. Beleza. Tá usando o link do Godmode, estamos felizes. É, alguém comprou localizador de pontos de acupuntura. Ah, aí tá, a mesma pessoa.
Vai ver que ele não sabe, ele tá aprendendo.
Exatamente, porra.
O cara já aproveitou o frete grátis do Prime, né?
Agora, como é que funciona esse localizador de pontos
de acupuntura? O cara chama um amigo dele, eu tô testando uma coisa aqui, você pode vir me ajudar daqui a pouco, tocar tá aqui um pouco espinho.
Tire a roupa.
Tire a roupa. Deixa essa marca, daqui a pouco tá o cara que nem um Neo depois da matriz.
Isso. É, mas é pequenininha.
Agora os olhos estão doendo, porque você nunca usou eles antes. Isso.
Não, tem agulhas nos meus olhos.
Os 3 olhos estão doendo, que estranho. Você nunca usou nenhum dos 3. Enfim, deixa eu continuar aqui. Alguém comprou o WarioWare Move It do Switch. Enfim. E, não, tem mais um aqui. Ó. Alguém comprou bolsa maleta transporte Nintendo Switch do Mario. É uma maletinha pequenininha que tu coloca o Switch, o carregador, uns joguinhos, os cabos, um fone, a fonte, o dock, a porra toda. E tem skin do Mario. Bem bonitinho.
Tá bom, vou provar o biscoito do meu filho. O dele não gosta de chocolate, o dele só tem granulado.
Mais uma prova de culinária do Vivá.
E aí, tá bom?
Fica forte. Fala.
Ainda bem que o Vivá não é o Gordon Ramsay, ele é a pessoa dando esporro no filho. É. Tava merda, você botou pouca farinha, taca.
É.
O Gordon Ramsay dá esporro nos filhos quando faz, sei lá, um macarrão com a merda.
Eu vou dar mute aqui pra mastigada não sair. Continua.
Beleza.
São duas. Tem que ter, assim, a gente tá esperando há muito tempo os ouvintes comprarem alguma coisa de cunho sexual. Já chegou perto, caraca. Mas não foi tanto. Mas finalmente.
Perto, mas não foi dentro.
Exatamente. Perto, mas não foi dentro. Mas finalmente, as mulheres desse podcast tomaram as rédeas da situação e nessa semana tivemos um. Assim, o mais legal é que o nome da compra parece o Mussum, na verdade, descrevendo a compra, porque o nome é Vibradores. Sabe? Vibradores. Vibradores femininos. 9 vibrações, 9 sucções. Modo aplicativo, longa distância.
Fala isso, eu imagino. imagino um vibrador com o formato daquele do peixinho do procurando
isso. Procurando o G, né? Procurando o ponto G.
É, eu imagino que seja algo assim, mas não é não.
Mas eu imagino um vibrador verde rosa, né?
Não, peraí que eu não acabei ainda com a descrição. Olha aqui, ó.
Vamos lá.
Vibradores feminino para mulheres. Ó, feminino para mulher. 9 vibrações, 9 sucções, modo aplicativo de longa distância, ligação por Bluetooth, controle remoto, sugador de clitóris, mamilos, magnético recarregável.
Não, se funciona para aplicativo, você sabe o que, que isso quer dizer, né? Isso
é,
quer dizer.
Sim, outra pessoa.
Alex, vocês estão me sentindo só, né?
Isso. Portátil, estimulador erótico. Parabéns. E não satisfeito.
Imagina um que não seja portátil, que seria um.
Os japoneses que tem tomada que parece uma cabeça de chuveiro.
Porra, mas isso quer falar, tá ligado na cama? Tá ligado na tomada do banheiro?
Teve alguém que falou pra móvel? Gente tentar fazer esse programa de afiliados que a gente faz com a Amazon, tentar fazer com o AliExpress. Porque se a gente fizer isso com o AliExpress, aí mesmo que vai aumentar essa quantidade.
Eu vi.
Gente, AliExpress é ó. Eu não pude no dia e, por favor, vocês precisam me chamar quando for fazer de novo do AliExpress. Porque pra mim já apareceu o parque aquático, carro elétrico, barco viking, o parque, o do parque.
O parque, assim, não o barco.
O frete deu R$35.000.
Ah, dá dentro.
Mas a montagem não tá inclusa. Aí eu falei, putz, mas será que vem com manual? Vem aquele manual chinês, né? Uma folha de papel.
É um QR Code só, que não cai em nada, né? Cai na rede chinesa de espionagem. Mas peraí que não foi só isso.
Vamos lá.
A gente teve o vibradores e a gente teve o sugador de clitóris em formato de rosa.
Aí. Porque eu gosto é de rosa. Agora entendi, Ana Carolina. Agora eu entendi.
Agora tá explicado. Porra, é isso. É perfeito. Fez exatamente isso. E esse da descrição é tão boa.
Meu clítoris.
Ó, tem duas.
Mas peraí, como é que uma coisa vai sugar algo que não existe? Hein? Fala pra mim.
Legal que tem duas opiniões aqui. A primeira, aprovadíssimo. O primeiro sugador e valeu a pena. Vendo uma caixinha simples, mas foi muito bom. Ponto. Aí o outro, não funciona. Só carregou uma vez e parou de funcionar. Perdi a evolução mais de 15 dias e não deram retorno. Continue usando. Como assim? Não funcionou uma vez e tal. Continua usando.
Não é que nem escada rolante, né? Quando quebra, continua escada rolante.
Isso, né?
Continua uma escada.
É, tinha que ser um marido emprestado. Eu vou continuar usando esse cara enquanto não arrumar um outro, né?
É, foi mais ou menos isso.
Não, é aquela assim, não usem com... É como é que a pessoa falando assim, ó, se for carregar... Usem carregador USB normal e não de alta velocidade. Estou grudada no teto enquanto escrevo essa mensagem.
É, mas é isso. Então, assim, infelizmente não, né? Acontece, não tivemos nenhum pinto de borracha, mas tivemos vibradores. Parabéns, mulheres do Godmode. Tomaram as rédeas da situação e compraram.
Aquele filme Top Secret, que o empresário do cara morre porque ele usou um brinquedo sexual com uma voltagem alta demais que ele deveria usar. E os caras estão assim, os médicos demoraram 2 horas para eles manchar o sorriso do rosto deles.
O cara morre com o Coringa, ó.
Ai, ai. O MacGyver sensual mandou uma imagem aqui, uma mensagem que foi censurada, porque ele usou uma palavra que a Twitch não pode, e eu não vou usar, porque eles também na Twitch, né? Mas ele assim, vocês são de boa, eu nunca vi.
Parabéns pro Twitch saber dessa palavra aí, proibida.
Pô, mas Paulo, se você acha que a gente é doente e pervertido, você tem que ver a galera que a Twitch contrata pra fazer essas regras de exceção.
Verdade, porque alguém tem que escrever, alguém tem que te filtrar. Enfim, é isso. Essa semana aí é isso. Parabéns pelas compras. Muito obrigado pelas ajudas. E vocês querem ler e-mail pra começar os assuntos? Vocês querem ir falando?
Eu acho que, cara, esse e-mail vai ocupar um bom tempo, então vamos pro relato logo.
Vamos o quê que você falou?
Vamos pro relato logo, porque esse e-mail vai ocupar bastante.
Então vai lá, você quer ler?
Tem história? Né? Eita, tem história hoje, então.
Tem uma história e não é uma história curta. Peraí,
vamos
abrir aqui. Ai, meu Deus, esse e-mail é gigante, mas vamos lá.
Você ia começar por ele, porque acho que tem outros, não tá, não tem?
É, tem outros, mas vamos por ele, que ele é o maior.
Vamos.
Porra. É, então, nosso e-mail continua sendo...
Ele para pra pensar.
Continua sendo...
Contato.
Nosso e-mail continua sendo digital.
Isso.
É, nosso e-mail tá em desisto, tá lá. Só dá o branco de vez em quando aqui. Olha, eu vou começar aqui com o e-mail de uma pessoa que não quis se identificar, então ele botou o nome de Don Draper, tá bom? E o título do e-mail é relato: um fascista e pornô gay.
Então, antes de começar o e-mail, eu li até lá, o quarto parágrafo, que eu pensei: filha da puta, de Aoi tá tentando passar outro e-mail de sacanagem aqui no podcast. E aí, depois de um tempo, eu vi, não, é sério, não é isso, não.
Enfim. Se as coisas aconteceram como está no e-mail, eu não sei, mas que puta que pariu. Se foi assim mesmo, essa pessoa é uma muito cagada. Vamos lá. Olá aos hosts mais carismáticos de toda a internet. Me chamo Don Draper, não irei revelar meu nome por uma questão de segurança. Sou de Porto Alegre e tenho 27 anos. Eu imagino Porto Alegre você encontrar fascistas, deve ser tipo uma terça-feira.
Fascistas mesmo. Gays, eu também.
Desculpa, galera de Porto Alegre.
Desculpa, gays.
Desculpa as pessoas normais do sul do Brasil. As pessoas sãs e normais do sul do Brasil. Peço desculpas.
Desculpa, pelo pessoas gays normais.
É tipo, querido, é tipo você morar na Flórida, maluco. Não dá, né? Vamos lá. Eu venho do Rio de Janeiro, a gente também é Flórida.
Não tô muito atrás, não. A gente
é Flórida pra caralho, na verdade. Demais. Venho por meio deste e-mail para lhes narrar da vez que quase tive meu bumbum na mira de um fascista. Caramba. Tudo se passa...
Começamos bem.
Tudo se passa há vários anos atrás. Eu tinha terminado o colégio a voz em tudo se passa vários anos atrás. Eu tinha terminado o colégio e me matriculei no curso pré-vestibular. Para não pesar tanto no curso, havia implorado horrores por uma série de descontos, tudo para que meus pais tivessem condições de pagar. Uma das coisas que eu tinha aberto mão era das apostilas. Logo, logo vocês vão descobrir por que disso ter sido uma informação importante. Pois isso era muito caro e resolvi que iria me virar somente com que os professores passassem nas aulas. Ok, as primeiras aulas começaram, depois de algumas semanas acabei conhecendo algumas pessoas, dentre elas o Sr. P. O Sr. P era um cara de quase 2 metros de altura, moreno, sarado, de olhos claros, boa pinta, inteligente, e que todas as minas ficavam na volta o tempo todo. Quando ele falou inteligente, eu fiquei na dúvida. Se é realmente mesmo?
Inteligente é muito subjetivo.
Pois é. Inteligência é esse tipo de gente, né? Espero que esse Sr. P não se chame Sr. Paulo, que eu ficar mais...
Sr. P.A.
Pois é. Tá, tudo bem, que a gente volta em tempo todo, tá? Volta e meia, acabava trocando uma ideia com ele sobre história. Sempre fui louco por história, tanto que bacharelado em história era uma das minhas opções. High five também foi a minha. E o Sr. P era uma das poucas pessoas que eu conheci até hoje que sabia tanto quanto eu. O forte dele era principalmente a Segunda Grande Guerra. Que é irônico, né?
Mas... eu gosto de pessoas que chamam a Segunda Guerra Mundial de Segunda Grande Guerra. Parecem viajantes do tempo.
Isso. Exatamente, de Star Trek, né?
Volta e meia ele soltava uns comentários estranhos, mas revelava...
Relevava.
Volta e meia ele vestia uma camisa de torcida bem estranha.
Ele soltava uns comentários estranhos, mas relevava, pois em algum grau até que eram pertinentes, mesmo que eu discordasse como... os aliados venceram a guerra mais por sorte do que por estratégia. Aí, de novo, entre aspas aqui. Muitos avanços científicos e tecnológicos que tivemos hoje foi por causa, graças aos países do eixo.
Entre aspas, ele não está errado,
Marcelo. Os aliados continuam assistindo. Gente, olha, eu não estou errado porque um grupo de filha da puta, quando quer avançar cientificamente, ignora certas coisas como ética, humanidade e tudo mais e faz o que tem que fazer. E avança? Avança, passos largos, mas o custo de vidas, de traumas, de não sei o quê, é enorme. Mas tá aí, né? Tanto que os países que depois de vencer a Segunda Guerra, começaram a pegar um bando de cientista alemão pra construir foguete, esse tipo de coisa. Eu não quero nem saber o que eles fizeram com medicina, porque, né, tem o Mengele lá, esse filho da puta do caralho, que fugiu pro Brasil, ainda tem essa. Fugiu pro sul do Brasil, ainda tem essa. Olha que legal, né? Enfim, tá. Aí ele assim, comentários que forçavam a barra, mas tinha algum fundo de verdade. A gente sabe como é que é. Um dia o Sr. P me perguntou por qual razão de eu não trazer material do curso para as aulas. Expliquei que não tinha condições de pagar pelas apostilas, no que prontamente ele se ofereceu para me emprestá-las, para que eu fizesse xerox. Combinamos que depois da aula eu iria até a casa dele pegar tudo e no dia seguinte devolveria. Chegando no prédio onde ele morava, pude ver que de cara que o Sr. P vinha de uma família de condição financeira bem elevada. O próprio me contou que vinha de uma linhagem de advogado. Se uma pessoa fala que vem de uma linhagem de
já dá mesa, merda, já deu merda.
Se a pessoa usa o termo linhagem...
Já deu merda.
Não...
Foi o que eu falei, assim, eu pensei, Yaoi tá botando história em cima dessa... Aqui que eu falei, já era.
É, tá. Vinha de uma linhagem de advogados e que o escritório deles foi fundado por seu avô quando veio da Europa, profissão que o senhor pretendia seguir.
Meu avô Schneider, here, Adolfo, sei lá.
Meu avô Astolfo.
Isso.
O apartamento no qual eu morava com os pais era enorme. Poucas vezes na minha vida me senti tão pobre entrando em algum lugar. Eu morei no Bosque dos Esquilos, eu também posso dizer que eu me senti muito pobre entrando em várias casas.
Tinha uma escada bizarra lá.
Tinha, puta que pariu. Tinha casa lá que tinha festa que vinha gente global como convidado e eu ficava com cara de cu lá de fora. Que nem o Chaves, sei lá. Tá, né? Era enorme pergunta de pobre, tá. Entro já soltando um ô de casa! Sinal de pobreza mesmo, né? Mas não havia ninguém no momento.
Quero ir de casa só com a cabeça, né? Só com a cabeça pra dentro de casa, assim, antes de entrar, né? Com o pé fora ainda.
Vou seguindo o senhor P até o quarto enquanto conversávamos sobre a primeira fase do governo Vargas.
Não, aí não me pegou. Aí não. É. Parece assim, estou andando da sala pro quarto falando sobre o governo Vargas. Cara, aí eu pensei assim: isso é uma fanfic, não é possível. Quem faz isso? Quem faz isso, cara?
Quando eu entro no quarto e vejo... Cala bem. Quando eu entro no quarto, vejo algo que me trava na mesma hora. Ele tinha uma bandeira enorme, mas enorme, da Itália fascista pendurada na parede. Na mesma hora, minha mente dizia que faz?
Não, eu tô pensando aqui a merda que foi. Continua aí.
Eu só faltava, você tinha que falar, né? Não, eu não reconheço a bandeira, não. Bota de cabeça pra baixo, que era o dia que o Mussolini viu ela a última vez.
Pois é. Olhei em volta e vi em um espelho dele, havia um adesivo com o símbolo do sol negro, símbolo usado pelo alto escalão nazista. Mais especificamente dos responsáveis pela parte doutrinária do pensamento do partido nazi. No que eu pensei. Olhei mais em volta e vi livros do Mein Kampf, autografado
do Hitler, né? Autografados.
Para meu amigo.
O cara tinha um roupão branco
esquisito. Senhor tudo P.
O Indiana Jones tinha um autógrafo do Hitler. Pois é, tá. Olhei mais em volta e vi livro Mein Kampf, tá? E um livro sobre a ação integralista brasileira, movimento fascista brasileiro. Eu pensei... Volta a encarar a bandeira e pensava comigo. Meu Deus, eu tô ferrado. Certo. Isso que vamos se lembrar que o seu peito é 2 metros de altura e 2 de largura.
Isso. Né,
descrição da pessoa. Tá, aí continua aqui. Seu pé me entrega as apostilas percebendo que eu encarava a bandeira e me fala: é linda, não é mesmo? Poucas caralho. Pessoas hoje em dia têm real noção do que significa. Nós estávamos tentando pôr uma ordem no mundo, lutávamos contra a submissão do homem, queríamos ver aqueles que eram fortes poderem ser fortes.
Que bom que o tempo passou e a gente pode rir disso, né?
Cara, é uma galera adulta e eu não posso nem dizer que não é culta, porque o cara leu o livro pra caralho, mas que ainda acredita que o mundo é feito na base da medição de piroca. Puta que o pariu, maluco.
Eu prefiro meu diploma de direito de Phoenix Wright do que o diploma de história desse cara de livro
fascista. Eu acho que a melhor arma pra você bater num fascista é tu comprar uma porra de um dildo de 2 metros de altura.
No líquido Godmode.
Cara, esfera puta, já que o lance deles é: eu gosto de piroca grande sim, porque o meu lance é medição de piroca. Eu quero que homens fortes governem, que comem meu rabo. É isso que eles estão dizendo. Esse foi meu pequeno rant sobre fascista, né, gente? Desculpa.
Foi até contido. E foi até
quando
contido.
Quando eu começo a falar sobre esse tipo de corja da humanidade, eu tenho. A minha mente vai pra lugares muito escrotos.
O vocabulário se expande, né? Demais que
o meu é demais.
Aquele negócio, o cara. Quando ele vai xingar alguém, ele usa ênclise, próclise e mesóclise, né? Tipo assim, vai tomar no seu cu, é normal. Vai te tomate no meio do teu cu, cara. Tipo assim, bota T, né? Igual o Temer, né?
É, pois é.
Vai te tomate.
Ele até conclui aqui. Sabe, conheci poucas pessoas que sabem tão bem de história como você. Por isso eu queria que tu visses.
Porra, visses. Vices.
Sabe que ele falou assim mesmo que tu visses?
Eu tô te falando, cara. O cara falou sobre Eras Vargas. E vices.
Vamos lá. Ele coloca uma das mãos sobre o meu ombro e nessa hora eu percebi. Caralho, olha o tamanho desse desgraçado. Ainda por cima, ele é um louco. Se eu falar alguma merda agora, ele me mata. Tem que achar um jeito de sair daqui de rápido. Enquanto eu pensava isso, ele continuava a falar. Até porque vocês foram nossos aliados. Assustado, eu solto um quê? E ele responde.
O Japão também tava nessa. Na mesma hora, eu quase soltei um. Seu arrombado, esses olhos puxados aqui são indígenas, não orientais. Caralho,
essa foi foda. Essa foi
Mas foda. Voltei a me lembrar que ele era uns 40 centímetros mais alto que eu, bem mais forte, possivelmente seria um psicopata.
Possivelmente fiquei... é ótimo.
Possivelmente. Fiquei frio e apenas soltava os comentários de Max.
Tomo arigatô, senhor Obotu.
Arigatô,
né?
Isso. Eu devia ter deixado meu sapato na sua porta. Deixa eu subir esse detalhe. Fomos para a sala e eu comentava como estava tarde, que eu tinha que fazer a xerox da apostila, etc. Qualquer desculpa para sair de lá, mas o desgraçado se senta no sofá, me mandando relaxar, cara. Não...
comprar uma peça.
Mas ainda era cedo. Fiquei de pé perto do corredor da saída por descargo de consciência. Não é nem desencargo, é descargo de consciência. Conversamos mais um pouco e sempre procurando uma brecha para ele ir embora. Em determinado momento ele fala: sabe, eu tava conversando com os amigos meus e um deles disse que tem uma coisa que é muito engraçada de se ver com os outros amigos, mas muito engraçada mesmo. Ele: é o quê? Pornô gay.
Meu Deus do céu, eu tô falando que esse e-mail.
Nada como compartilhar esse momento de diversão.
Sim, eu acho que você tinha um podcast pra fazer isso, acho que é aqui mesmo. Assim, errado não tá. Assim, que história ninguém desgraçada.
Eu não sei se essa história é mentira.
Opa, Jovem Nerd.
Pois eu falo assim: você tá desperdiçando o público. O Jovem Nerd tem muito mais gente pra
ouvir. Ah, mas eles não iam ler. Essa porra aí não é cair na caixa deles.
Isso nunca.
Não ia.
Godmode ou Fórum Eliela, só isso.
Isso.
Não tem, são os dois lugares que eu consigo botar isso.
Bom, continuando aqui, que está indo pro final. Naquele instante, o meu sangue gelou e eu pensei: fudeu, vou ser estuprado por um fascista. O desgraçado ficou me encarando com uma cara de desejo super desconfortável, com um sorrisinho nojento. Ficamos nos encarando durante um tempo, eu apavorado e ele com aquele olhar. O que me salvou foi que o celular dele, que estava no quarto, começou a tocar e o Sr. P pediu licença e foi até lá. No momento que ele entrou no quarto, deixei as apostilas em cima da primeira coisa que vi, correr pra porta. Tipo, o cara falou: vim aqui pra pegar essa apostila.
Tu tinha que ter ido, levar as apostilas. Porra, foda-se.
Pois é, né?
Levava as apostilas, olhar pela janela, sei lá.
É. Tá fogo. Dei graças a Deus que a porta era uma daquelas que quando tu fecha o lado de fora, só abre com chave, mas a parte de dentro não é preciso chavear, o que rolou nesse caso. Por outro lado, o elevador não estava no meu andar, só que o desespero de sair daquele lugar era maior do que tudo e desci os três lances de escada voando. Três lances também desci. Inclusive pulando degraus, correndo o risco de quebrar algo.
Tem duas pernas, tá tranquilo.
Na portaria do prédio, tentei me recompor e agir de maneira natural para que o porteiro não desconfiasse de nada. Ainda bem que ele abriu o portão do prédio para mim.
O porteiro falou assim: ó, o rapaz, o senhor P pegou mais uma, né? O cara tá. Chega a tá ofegante.
Pô, tá até com as calças aí?
Né? Tá com as calças. A galera dos documentários do Netflix já tava até lá esperando ele.
Isso.
Né?
Quando saí do prédio, ainda estava sob efeito da adrenalina, corri por pelo menos duas ruas. A primeira coisa que fiz naquela tarde, quando saí daquele inferno, foi ir até o curso para vestibular e trocar meu turno da manhã pelo da tarde. Boa. Vocês podem estar se perguntando por que eu não ter saído do curso, por exemplo, mas é que eu tinha muito medo dessa história soar muito absurda para os meus pais, que já haviam investido uma grana e não tinham ali, né? Então, ele ficou no curso mais pelos pais.
Quer saber uma coisa? Eu pegava as apostilas e ia. Eu ia usar os métodos do fascista pra virar um antifascista formado. Eu ia. Ah, é? Você tá me ajudando porque eu sou japonês? Você vai ver. Se for japonês, não precisava nem fazer
vestibular, curso, né? Japonês pode entrar.
Detalhe você assumir que qualquer pessoa com olho puxado automaticamente, e tu assume justamente pro país, pro menor país daquela meiuca. Entendeu? Mais específico ali. É tudo Japão. Você pergunta o tamanho da Ásia, querido? A quantidade de gente dessa etnia que existe?
Eu imagino.
Não, né?
Eu imagino quando o cara saiu correndo pela portaria, o nosso fascista maluco olhando na janela e gritando: arrivado! Xoxaná!
Vai voar, Xoxaná!
Enfim, é, é igual, foi o que o Pivoca falou, cara, a gente hoje pode rir disso, mas assim, é, tá numa linha muito tênue de, tipo, a gente conseguir rir e, cara, saber que isso é muito frequente e se chegou no God Mode, irmão, é, porque mano, isso deve ser muito mais frequente do que a gente imagina, infelizmente.
Aí, pra encerrar aqui, bem, depois de tudo isso, eu até cheguei a fazer um...
É, exatamente.
A gente conseguiu um relato de um sobrevivente.
Isso.
Bem, depois de tudo isso, eu até cheguei a fazer uma denúncia online na polícia, até o Rio C não deu nada. É, polícia deve estar lá. Você é colega, né?
É. Deixa eu ver a cor do cara que você fez a denúncia.
Ah, é, aí, olha aquele chat.
Isso, do Family Guy.
É isso, pessoal. Essa é a minha história. Peço mil desculpas por esse paredão de texto, mas tentei dosar entre ser sucinto e dar um pouco mais de detalhe em alguns pontos consideráveis importantes. Desde já, um abraço a todos que estiveram lendo e ouvindo este humilde relato em uma das minhas desventuras. Atenciosamente, Don Draper. Muito obrigado.
Don Draper.
Eu espero que o cara não tenha perseguido o seu
Draper
depois.
Ou Don Draper?
Não sei.
Draper, não sei. Sei.
Draper é o do Mad Men, o protagonista do Mad Men.
Ah, tipo, tá.
Don Draper. Ó, eu botei aqui o nome dele, Don Draper, e eu vou ler aqui, tá escrito aqui, ó. É Donald Francis Draper, nascido Richard Dick Whiteman, é um personagem fictício protagonista da série The Mad Men, interpretado por John Hamm. No início da série, Draper é o carismático, mais enigmático diretor criativo da empresa fictícia de publicidade. Empresa fictícia. Enfim.
É uma série do caralho. Não assistiram, né?
Enfim.
Uhum. É, só não pode assistir se você tiver parado de fumar. Porque aí vai dar vontade de voltar.
Ah, imagino, né? Todo mundo fuma, né? Sério. Ai, ai.
Eu queria que as fantasmas. Bom, é, tem outros e-mails aqui pra ler. A gente vai começar de baixo pra cima. Tá tudo marcado aqui. A gente não leu mesmo tudo isso. Caralho, tem bastante.
Tem bastante. O que? O primeiro do Anderson Laje, um lindo julho de meu Deus, é isso?
Um lindo julho de meu Deus. Olha, mas tu vê que tá velho esse meio. Vamos lá, coitado.
O que é que ele é esse? Envelheceu.
Por favor, pra não envelhecer mais ainda.
Então vamos lá. O Anderson Laje, o assunto, um lindo julho de meu Deus. Fala, seus catequizados, catequizadores da palavra do falo mastodontal do senhor leitoso dos últimos dias. Red, Fils, Amé, preencha-me com amor em francês. O Anderson sempre começa bem com alguns e-mails. Uhum. Como é que vocês estão? Já fazem algumas semanas desde meu último e-mail. Então, permitam-me ir de novidade neste aqui. Após o corte de 9 dos 14 funcionários da minha equipe, as demissões ainda não pararam. Legal que ele, assim, o reporte da vida dele mesmo. A gente conhece o Anderson Laje muito mais do que familiar meu até. Após o corte de 9 dos 14 funcionários da minha equipe, 10 demissões ainda não pararam e nem aparentaram diminuir o ritmo tão cedo. Embora muitos estejam desesperançosos com o futuro da empresa, eu acredito que após um trimestre de vacas magras as coisas estejam voltando aos eixos. Ou seja, por volta da metade de setembro, meados de outubro, o ritmo de crescimento retorne. Fora isso, conversando com uma amiga a respeito de Final Fantasy XVI, ela me pediu para que eu transmitisse o jogo para que eu pudesse assistir. Ela pudesse assistir, visto que não pretende comprar um PS5 tão cedo. Desde sábado passado, tenho transmitido na Twitch e upado os vídeos no YouTube. Cadê o nome do teu canal? Não tá aqui. Enfim, procure aí, ou se tu tiver no chat escrevendo. Não tenho a menor pretensão de ser streamer, então por isso que não tem canal. Apenas transmitir o jogo para ela sem narração, sem conversa, só o jogo correndo na tela. E qual não foi minha surpresa quando ontem, enquanto transmiti, fiz uma rápida menção no chat do God Mode e recebi uma raid de... Ah, foi você então, pô.
É, uma delícia esse nome do canal de...
É, o raid... eu recebi uma raid do God Mode de vossas seguidorias, atingindo o ápice de 9 espectadores que rapidamente caíram para 2. É que assim, a gente manda, só que eu não sei se era o teu canal, mas teve uma semana que a gente mandou que eu acho que ele tava bloqueado somente para inscritos. E aí ninguém se inscreveu, né? Foi isso que aconteceu. Aqui, ó. Pois sim, eu sou o Alan Delícia. Andelícia. Vale ressaltar também que essa minha amiga, na sexta-feira passada, me ajudou a adquirir um Nintendo 3DS XL por míseros R$500. E um minigame... É verdade, tá bom mesmo. O XL, porra, tá bom. E o minigame tá no estado de novo zeradaço. E eu finalmente pude jogar Rodia the Sky Soldier. E me desesperar com a desgraça que tal jogo é de tão ruim. Porra, é ruim? Comprei o jogo por volta de 2020, 2021 e a decepção não falhou em me acometer. Porra, achei que você falar que é uma boa história. Dito tudo isso, deixo aqui um questionamento de algo que me incomoda para todos os caralhos. Como assim? Por que porras, quando a maioria dos faladores de jogos, quando fala de jogos da Tectoy para Master System, chama eles de hacks e não de versões? Quando a gente falou isso? Como fazem os jogos da Sega e a Nintendo na América que hackeavam para o mercado ocidental?
Porque na época...
Eram hacks. Eram versões
mesmo. Na época isso começou como mercado cinzento, mas a Tectoy oficializou apertando as mãozinhas com a Sega, que eu saiba, né? Mas tudo isso na época começou porque a gente não tinha acesso aos consoles nem nada, então era tudo piratão. Mas a Tectoy é que decidiu fazer as coisas direito.
Não era
mais um hack, era realmente...
Era
um hack,
é. Era uma versão mesmo.
Distribuindo. Eles estavam montando na Zona Franca de Manaus, né? Que eu saiba. E algo distribuindo.
Assim, algo assim. Aí ele botou aqui. Exemplos. Okuto no Ken no Master System virou Black Belt. Okuto no Ken no Mega Drive virou Last Battle. Dragon Ball no Nintendinho virou Dragon Power. Yume Gojo Doki Doki Panic virou Super Mario 2. Enfim, muito me entristece ver... Mas
isso era lá nos Estados Unidos, né? Essas versões... É. Pegar o jogo japonês e botar outra coisa. Aconteceu. O Super Mario 2 nos Estados Unidos é isso aí.
Mas ele sabe que o hack é um verbo, né? To hack, até uma pessoa quando faz a tradução e ela não tem um
kit não é exatamente dizer que é algo ilegal, né? Só dizer que é algo...
Hack é porque a gente pensa no hacker e tal, na Carla Zambelli e tal, mas assim...
É, mas não é. É porque, assim, realmente, o que a Tectoy fazia era uma versão... Era uma versão, como é que eu ia chamar isso? Tipo quando você nacionaliza o jogo. Não, você meio que nacionaliza o jogo, porque tu faz capa em português.
Localização.
Tu faz uma capa em português, tu faz um manual em português, tu bota o nome do jogo, normalmente é um segundo nome em português. Tu,
no caso de Phantasy Star, foi o primeiro que eles traduziram o jogo inteiro.
Tu bota, exatamente. Tipo, o jogo da Mônica, era basicamente o jogo do Wonderboy, só que trocou pra Mônica, entendeu? Então eles nacionalizavam, então realmente era uma versão, não era um hack. O hack, o cara simplesmente troca o texto, troca alguma coisa, grava com a mesma ROM e foda-se. Não, então realmente era uma versão. Ó, botando aqui, ó. Muito
mas é que o processo é o mesmo. Tipo assim, se você... mais ou menos assim, eu comprei um daqueles videogames importados, safado, e eu descobri que no site romhacking.com tem várias coisas de otimização. Então, por exemplo, Final Fantasy Tactics de Play 1, tem uma batalha que se você fizer algo específico, você trava o jogo e perde o save.
Uhum.
Eles removeram isso. Tá tem certo. Um que acelera o loading, porque os caras carregavam num negócio de programação do buffer da memória do Play 1, que não é tão funcional. E tipo assim, isso funciona pra rodar no emulador ou pra você gravar no disco e botar no seu Play 1 original, sabe?
Uhum.
Então, tipo assim, essas hacks, às vezes, são funcionais. Hacks de tradução. Por exemplo, os caracteres japoneses, às vezes, um caractere japonês, muitas vezes, pode ser uma sílaba. Então, tipo, do, da, di, do. Então, assim, as magias firaga do Final Fantasy eram 3 letras. Firaga, 3 letras.
Uhum.
Nos Estados Unidos, são 6. Então, os nomes ficavam compactados porque cada caractere tinha um nome, um tamanho daquele. Então, eles tinham que hackear sem mexer na memória. E depois jogar o que é hackeado pra impressão do cartucho do mesmo tamanho. Tanto que hoje em dia, com a emulação, você pode baixar algumas ROMs melhoradas. Tipo, tem um hack que você engana o emulador, mas não funciona em hardware físico. Mas engana o emulador para pro Gradius rodar como se estivesse usando o chip de velocidade do Mega Man 2. Porque tem umas horas que o Gradius 3 de Super Nintendo fica quadro a quadro. Então, assim, existem hacks. Ou tudo começa como hack. Agora, a partir do licenciamento, você transforma aquilo e ou você edita, na verdade, mas o software é praticamente o mesmo, né?
É, o cara tá editando ali, modificando, mas o jogo base permanece o mesmo. Continuando aqui, ó. Muito me entristece ver que a galera é foda-se total para o trabalho da Tectoy. A gente entendeu que tem um negócio todo ali. Resumindo, suas versões e localizações de jogos do Brasil para meros hacks. Não entendemos. Enfim, é isso, meus deliciosos gajos. Deixo aqui um beijo no perino de cada um de vocês, acompanhado de uma fungada no momento do estalo. Até o próximo e-mail. Sigam sempre sorrindo. É isso aí.
A gente tem mais um e-mail do Anderson Pereira lá em cima, mas antes eu vou dar um resumo aqui do e-mail do Fábio Tartaruga. Ele não diz muita coisa. Ele basicamente está respondendo a convocação que ele quer participar do episódio sobre rodoviária. Então,
vamos marcar, fica aí
ligado que a hora que isso acontecer, a gente chama. E ele também... Ele foi o cara que nos apresentou apresentou aqui pra gente se cadastrar no programa de filiados da AliExpress também. Então ele mandou um link aqui. Ele está facilitando a nossa vida. Muito obrigado. Então a gente vai dar uma olhada nisso e ver se a gente adiciona.
Eu recomendo.
Vamos ter a Amazon, como ter a AliExpress
sempre,
também.
Sei que vocês precisarem, eu dou dica de produto, porque eu compro muita coisa da AliExpress. Boa. Muita, então...
Então, maneiro. Depois a gente vai ver se adiciona isso também pra ajudar na renda. Muito obrigado.
Vamos, com certeza. O que tá dando dinheiro hoje é o Amazon. Twitch.
Então, seu Fábio, fique de olho quando essa parada de rodoviária acontecer. Não sei quando é que isso vai acontecer, porque para reunir as pessoas aqui está difícil.
Não, tem que ser com ele. Ele que tem que saber.
Porque o God Mode era a Liga da Justiça, o desenho animado do Bruce Timm. E agora é Liga da Justiça sem limites. Tem episódios que tá lá, o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, mas tem episódios que é tipo assim, o Super-Homem, o Questão e o Homem Codimento, sabe? É um negócio assim.
Isso aí, quem puder chega mais.
Uhum. Então vamos lá, vou mais aqui em meio do Anderson Lage, chamado Coice Interrompido, lá bem. Fala, seus seguidores do Falo Jovial da Penumbra Perpétua, possuidores do Palato Macio. Como é que vocês estão, hein?
Também.
Falo Jovial da Penumbra Perpétua. Cara, sério, a Academia Brasileira de Letras tá muito mal.
Tá perdendo, tá perdendo.
Acho que dá pra escrever um livro inteiro, só com menções a uma piroca.
Esse desafio aceito.
Não, você pode usar todos os termos, menos piroca, menos os mais óbvios, tipo pênis, piroca, piru, não. Você pode usar todos os outros termos em volta disso, menos os mais óbvios. Acho que dá pra escrever um livro assim.
Porra, vamos fazer um dicionário de PKL.
PKL.
Muito bom. Será que tem gente que acha que a gente faz muita piada com piroca, porque a gente acha que a piroca é o órgão genital, mas não, a gente acha que a piroca é o órgão genital mais engraçado, porque é ridículo. É escroto demais aquela merda pendurada no lugar mais baixo pra tomar um chute. É a coisa mais mal programada da mãe natureza.
Menos possível. Protegida, né?
Entendeu? Então a gente faz muita piada com piroca, não é porque a gente acha que a piroca é importante, não, é porque é engraçado.
Exatamente.
Vamos lá. Vem aqui hoje, primeiro porque acho maravilhoso ver quanto tempo leva para ler os e-mails enviados, a gente acabou de ler e-mail teu do mês passado, isso. E seguramente para poder falar da vida como se vocês ligassem para isso. Recentemente comprei a duologia Zelda do Switch. e muito menos a vontade... Que?
Não, tu pulou aí, pô.
Esse aí eu pulei a frase inteira. Recentemente comprei a duologia Zelda no Switch, Bafo de Selvagem e Rasgos do Reino, nacionais, que eu nem sequer sabia que existia. Nossa, o ponto é que eu não tinha o Nintendo Switch, muito menos a vontade de ter um. E ainda não tenho essa vontade.
Ué.
Há uns 10 anos, conversando com uma amiga, encontrei um New Nintendo 3DS do Zelda, a Link Between Worlds, por pouco mais de R$1.250, tal. 3DS inteiro, não só o jogo, eu espero, né? Apesar da insistência da minha amiga, eu não comprei. E recentemente, ao procurar por um New Nintendo 3DS, encontrei alguns à venda por mais de R$1.000. E um desses mesmo modelo por mais de R$2.000. Ou seja, você perdeu uma boa compra, você tá dizendo. Uhum. Dado este contexto, navegando pelo link da Amazon do God Mode Podcast, me deparo com o Switch OLED de Rasgos do Reino por módicos R$2.600.
Ah, foi ele.
Após alguns dias de ponderação, dois no caso, comprei o Switch.
Isso aí.
Hoje posso dizer com propriedade que os Joy-Cons são uma bosta.
São.
A bateria do Switch dura pouco, a tela sensível ao toque não faz a menor diferença.
Não faz.
Se essa dura pouco, imagina se tivesse um Lite, dura menos, cara. Tipo, porra. Tá foda, cara. Tá foda.
E olha que o Lite deveria durar mais, porque ele não conta com a TV pra você jogar,
mas
né?
Mas só que ele é menor, né, então, cara? A bateria também é menor, né, cara?
Deixa eu dar uma dica, então. Assim, os Joy-Cons são uma merda. Sim, eles são pequenininhos, se você jogar neles dói a mão. Só que tem um controle Pro, só que ele é caro. E aí o que eu fiz? Tem uma paradinha da
8-bit-do.
Isso, exatamente. Que é ele parece um tijolinho do Mario, certo? Que tu liga na base dele. Pera aí, o que foi? Foi na casa dele. É tipo assim, ele tem um formato de um tijolinho do Mario, é um negocinho USB que tu pluga do lado da base do Switch, e ele deixa você conectar qualquer controle que funcione por Bluetooth ou Wi-Fi, qualquer merda. Então eu consigo ligar o controle do PlayStation 5, do PlayStation 4, controle controle por USB, qualquer merda nele. E aí, cara, muito melhor, porque aí você joga com um controle mais confortável na mão.
E eu vou recomendar outra coisa. Já tem o meu Switch, eu comprei no ano do lançamento, no final do ano do lançamento. E no ano seguinte, no começo do ano seguinte, eu comprei. 8-bit do Pro Controller.
Sim.
A pegada é igual do Super Nintendo.
Boa pra caralho.
Mas ele é Pro. A única... Ele tem controle de movimento, sincroniza Bluetooth com PC, Raspberry Pi e Switch, analógicos clicáveis, um monte de botão, dá pra reprogramar pelo PC. A única coisa que ele não tem é leitor de NFC. Mas, cara, recomendo demais. O meu agora desfez os analógicos depois de 5 anos com a criança jogando que nem uma doida. E eu ainda tenho o dela do Super Nintendo pequenininho. Então, assim, ó, recomendo. É R$260. Esse controle é maravilhoso. Tem uma pegada... Porque, assim, tem esse aqui também, né, que é da 8-bit do, que é o Ultimate, que fica, pra quem gosta de tipo, pegada Xbox, um analógico aqui e o outro aqui. Quem tem pegada PlayStation, pega esse aqui.
Esse aí.
Que ainda tem a pegada e o digital, cara, é um
tesão. Alguém fica com nó na cabeça quando eu disse, porque eu tenho os dois, eu nunca tive nó na cabeça.
Eu não tenho porque eu jogo sistemas diferentes, mas eu acho que se eu pegar um jogo multiplataforma e for jogar, eu vou sofrer. Eu vou porque, sabe por quê, Paulo? Porque eu jogo no PC com esse controle e no Play 4 com o do Play 4. Quando eu jogava Fortnite no PC e no Play 4, mesmo jogo, mas embananava por causa do seu mesmo jogo e o cérebro olhar, neste jogo, quando aperta tal coisa, acontece isso.
Enfim, fica aí dicas.
Esse parágrafo todo foi basicamente resumindo dizendo que ele não acha o console lá grandes coisas, mas ele termina aqui. Zelda Breath of the Selvagem é realmente um dos melhores jogos dessa geração. Ou seja, o Switch pode ter todos os problemas, mas quando os filhos da puta fazem jogo, acerta pra caralho, né? Isso, basicamente. Incrível como a Nintendo, continuando aqui, incrível como a Nintendo conseguiu fazer um jogo onde a exploração é tão gostosa e recompensadora. Então, com pouco mais de 10 horas de jogo, eu só aumentei minha roda de estamina 3 vezes e fiz algumas missões principais. Passo mais tempo escalando montanhas e olhando ao redor e pensando, o que eu consigo chegar... Acho que eu consigo chegar até lá. Isso é muito típico desses jogos mesmo. Muitos falam de Skyrim e The Witcher 3 como influências para o Breath of the Selvagem, mas eu sinto muito mais jogando algo como Shadow of the Colossus do que esses jogos. Sinto toda a desolação das Forbidden Lands pelos mapas do jogo. Eu não sei, eu não joguei o suficiente pra me trazer
É jogaço. Eu joguei no Wii U e comprei assim que achei num bom preço pro Switch.
Eu tive muito essa impressão de que ele tá falando aí do caralho. Do Shadow of the Colossus. Eu não tive essa impressão do Shadow of the Colossus porque o Zelda sempre tinha alguma coisa pra fazer. Você passeava assim e se achava algum inimigo pra enfrentar. E o Shadow of the Colossus não tem muito disso, não.
É justamente o contrário, né? Tipo, o Zelda não tinha esses monstros
gigantes. Ele tinha uns calampos pra tu comer no meio do caminho. Olha lá.
Um bicho gigante.
Só.
Foi a maior decepção que eu tive com aquele jogo, foi essa. Foi tipo, eu queria, caralho, e agora o que mais tem? Não, só tem ele.
Eu admito que o que me levou pra frente em Zelda foi preguiça de jogador minha mesmo. O jogo é maravilhoso.
Eu joguei pra coisa, caralho.
Mas eu sou uma daquelas pessoas que eu gosto de explorar, mas eu gosto de ter certas coisas facilitadas na minha vida. E quando eu comecei a escorregar de tudo quanto é pedra, quase de tudo quanto é chuva que não parava, assim, fiquei muito puto. Mas é problema meu, gente. Não é problema meu. Continua aqui. Só vou começar os rasgos do reino depois de salvar o Breath of the Selvagem. Então fico devendo minhas opiniões sobre ele. Hoje, enquanto vinha para o trabalho, escutava o episódio O Astronauta de Mármore. Jogou beticadamente o nome da música, não consegui pensar na piada, né? Mas tudo bem. No carro, e fiquei dando risada sozinho. Com coisa interrompida que o Pito disse quando falava sobre fazer os disclaimers no meio da conversa que estava tendo. Mesmo ele tendo dito coisa interrompida, na minha alma... Será sempre coice interrompido. Assim como Diaba 4 e Caralho 2. Tá bom.
Tá bom.
Por hora, isso é tudo que tem a dizer nesta tarde nublada de agosto. Aqui tá nublado também, mas eu espero que seja nuvem e não fumaça, porque Kelowna, que não é muito longe daqui, aliás, eu tenho um amigo meu que tá em Kelowna, ele já se marcou como estou vivo e seguro.
Caraca.
Kelowna está queimando.
Kelowna, Havaí, tá tudo queimando, né?
A British Columbia tá tendo o pior ano de incêndios florestais ever, tá uma merda aqui. Né? Mas pelo menos como eu moro em cidade grande, as coisas não chegam aqui desesperadamente. Né? Por horas é tudo. Uma rija cabeçada no palato de todos vocês. E que o leite cerimonial de Red Fizamé me preencha com amor em francês, nunca nos falte. Muito obrigado.
Isso aí.
E esses foram os e-mails.
Teve do Thiago Souza. A gente pulou do Thiago Souza.
A gente pulou do Thiago Souza, cara. Então vê lá o do Thiago Souza.
É pequenininho, ele botou assim: bom dia, boa tarde, boa noite. Meus tchutchucos, uma bitoca onde o sol não bate para começar bem o dia. Apenas duas coisas que me motivaram a escrever este e-mail. Um, acabei de fazer uma compra na Amazon, espero que tenha feito certo. O notebook IdeaPad 3, que caiu sim, a gente viu. Foi, valeu, deu uma forcinha aí na grana. Dois, fui reouvir os últimos episódios e me mencionaram como o violador e jogador de Street Fighter 6. Sim, você mesmo. Digo que só jogo Street 3 e Darkstalkers e jogo mal. Depois escrevo algo mais decente pra vocês, seus lindos. Thiago Rocha.
A gente confundiu ele com outra pessoa, então...
Não, não, ele mesmo. Ele que comia o nosso rabo no Splatoon e era o cara que jogava Street Fighter 6, não era?
Eu não lembro agora.
Eu não sei. Agora vai ser.
Enfim.
Agora é isso aí.
Falando em Street Fighter 6, né, cara? Desde que saiu o Rashid, eu não tava muito acompanhando.
Eu tava da MTV.
O Rashid, ele é o personagem que foi novo no 5, né? Aquele cara que é árabe. Personagem árabe que o estilo de luta dele é parkour. Assim, parkour não é estilo de luta, caralho.
O que eu aprendi com Renato Aragão e Bud Spencer é que tudo é um estilo de luta, se você acreditar.
Não, Jack Chan, Renato Aragão, Bud Spencer, tudo parkour com Kung Fu, sei lá.
Parkour com circo.
Sim, parkour com circo, é verdade.
Isso aí, parkour com circo.
É ótimo. Então, eu me lembro assim, eu tinha largado o Street Fighter 6 pra jogar Diablo 4, eu dimensionei isso no episódio passado. E quando eu voltei, tinha essas coisas novas, inclusive tem um torneio diário lá e tem um torneio também. Toda hora que você pode ir lá e participar de um mini torneio, ganhar XP e tudo mais. Então, minha personagem que tava no nível 65, agora eu estou no nível 95, daqui a pouco chegando a nível 100 já. Eu maximizei já 6 mestres, né? Estou quase indo pro sétimo e eu vou completar esse álbum de figurinha. Sabe por que eu tô fazendo isso? Eu não tenho Baldur's Gate 3 ainda, filha da puta. Eu só vou ter Baldur's Gate 3 em setembro. É por isso que eu tô cheirando o que restou de Street Fighter 6. Eu descobri lugares que eu não tinha, tipo, merdinhas escondidas em baú que eu não tinha achado. Eu descobri várias coisas assim que eu fiquei tão feliz de... Ou seja, ainda descobri um cara de sumô voando pelo céu.
Como assim?
Ele é super-homem. Teve um momento que eu parei assim, eu olhei pro céu. O Chuvisco até falou que ele mencionou num podcast sobre essa porra. Só que faz tanto tempo que a gente gravou sobre isso que eu não me lembrava se ele tinha mencionado ou não. Então, pô, assim, enfim, eu vi um UFO em Street Fighter 6. Na verdade, era um lutador de sumô voando pelo céu.
Caraca,
e até filmei tudo mais. E tirei 500 fotos, como eu prometi. Eu fiz um álbum lá de férias da minha personagem que eu botei no Facebook do Godmode. E tá tudo lá pras pessoas verem. Inclusive essa daqui, que é meu papel de parede atual, né? Que eu consegui tirar a foto na hora certa da cutscene. Ficou bonitinho. Esta é minha personagem, junto com o Rashid, né? E é isso. Eu tô adorando cheirar tudo Street Fighter 6 que eu posso. Ah, ainda tem essa. Eu jogo muito mais no World Tour do que qualquer outra coisa. Então os meus outros modos de jogo estão completamente assim. Ou seja, eu joguei exatamente o contrário que o Pita jogou. O Pita só jogou os personagens normais, no modo normal, e eu joguei muito mais no World Tour do que qualquer outra pessoa. Então, é isso, basicamente. Até chegar os jogos de setembro. Starfield já se instalou na minha máquina.
Tá sinistro, cara.
Final do mês, Starfield agora, já se entranhou no meu Xbox. Foram 100 gigas entranhados no
negócio. Estão falando bem pra caramba.
Mortal Kombat também, cara. Tem jogos que eu já desapeguei. Falei, cara, não, esquece, fica para 2024, quando tiver uma promoção.
Ah, Mortal Kombat também vai ser setembro.
Acho que vem, cara.
Pô, né?
Não dá.
Bonito pra cacete aquele troço, cara. Tá bom.
Eu já vou me enfiar com. Cara, eu já vou me ocupar com três coisas gigantes, que vai ser Starfield, Baldur's Gate e Phantom Liberty, que é o DLC, a expansão, né? Não o DLCzinho, é a expansão inteira de Cyberpunk. Ou seja, fodeu.
É, eu quero ver se o Armored Core vai ser bom também, esperar a review sair.
Agora, cara, também é setembro?
Essa semana. Não, essa semana agora. Armor de Core.
Eu achei que ia demorar mais.
Né? Tá pica, cara. Já tá muito pica.
É, pois é. Infelizmente, pelo fato do meu PC não rodar porra nenhuma, eu não tive esse mês pra curtir Baldur's Gate, que nem muita gente teve, né?
Eu vou esperar sair pra PS5, com calma.
Eu comecei a jogar com a patroa o Divinity Original Sin.
E aí?
Sim, eu não voltei pro 2 ainda, porque eu parei no momento lá. Não, eu sei, mas eu tava jogando 2, mas eu parei no momento e, cara, pra voltar no meio de uma história tão complicada, um jogo tão complicado, é muito difícil. Eu não consegui até hoje.
Mas, cara, você tava falando com a patrona, que o Lance, ela tava com o clima de jogar Dragon Age. Eu falei, pô, então vamos jogar um Divinity, né? Vamos jogar um RPGzão. Ela tá, mas o que tá fazendo Divinity? Eu falei, qualquer coisa. Aí, tipo, assim, ela não entendeu o que era qualquer coisa, sabe? Aí eu fiz um personagem que falava com os animais. Maluco, na primeira cena do jogo, que tá na praça, pode falar com a porra do mundo.
Sim, eu notei.
Que tem nome. E tem. E, cara, e todos os ratos e coxas, seja o que for. Eu não lembrava disso. O jogo é todo dublado, cara. Ele é todo. Todo
inclusive dublado. Os ratos falam.
Eu fui descobrir isso um pouco depois.
Que doido, cara.
Eu fui descobrir isso de falar com animais um pouco depois. Aí eu comecei a voltar em alguns momentos do jogo assim: caralho, os ratos estão me dando quests. Eu passei direto que eu não tinha essa merda, mano. Deu
várias dicas. E teve... Cara, é muito doido, cara.
Que maravilhoso.
Não, e o mais impressionante é que assim, eu achei que foi, pelo jogo já ser um pouquinho mais velho, ele fosse todo só texto, né? Mas não, cara, todo mundo tem voz, os ratos têm voz, cara. Sim, é.
Parabéns.
É muito doido, cara. Não, assim, o jogo, porra, muito louco, cara. Muito louco. Eu achei legal que jogar de dois jogadores, os dois jogadores, eles conversam entre eles. Então você pode ter árvore de diálogo com o seu companheiro, sacou? Caralho, você pode responder e aí ele recebe a resposta e dá a resposta dele e o diálogo vai seguindo entre os dois. Eu falei, cara, que maneiro. Provavelmente eu vou fazer na ordem. Eu vou jogar o de 20, vou jogar o de 22, e aí quando a gente terminar lá na frente, deve ter saído só o 2 games pra Xbox, aí eu penso nele.
Ainda tem essa, né? As pessoas no Xbox vão ter que esperar até eles se resolveram. Eles falaram que vão tentar, né? Vão
tem muita
fazer
coisa tudo pra jogar.
Pra botar essa parada no Xbox, né? Mas...
Vai rodar.
Mas eu tô gravando, conversando com os amigos enquanto eu jogo. Não consigo.
Ah, crianças. Adoro crianças. Mentira, não gosto muito de crianças, mas eu não sei medo de lidar com elas, que eu sou idiota.
É, normalmente eu boto a criança no jogo. Tipo assim,
é que como eu fui criado pela TV, eu espero que a criança também se distraia com a TV.
Mas é que a gente interage muito, então a gente joga videogame junto, a gente assiste desenho junto.
Não, imagina,
chega domingo à noite
pai,
que ele cansou de brincar sozinho.
Se eu fosse pai, eu ia me obrigar a ter uma relação completamente diferente com criança do que eu tenho normalmente, que eu realmente não sou uma pessoa muito que sabe lidar com criança, mas cara, tu sendo pai, tu se obriga a aprender, né?
Ah, sim.
Se adapta e você sabe que aquela criaturinha é a coisa mais importante da sua vida naquele momento, né? Não é?
Não, é o final de One Piece, mas dela tá lá. Tá lá.
Vocês estão ansiosos com One Piece do Netflix ou com medo? Não sei.
Não sei, eu já pago o Netflix, então eu vou assistir porque eu sou um lixo. Uhum. Sou uma pessoa péssima, então assim...
Eu li uma matéria dizendo que esse navio vai fazer propaganda
chegar...
na praia de Copacabana, né?
Ele tá fazendo, se não me engano.
Vão roubar as calotas dele.
Vão roubar as calotas do navio mesmo.
Eu acho que já está fazendo, se não me engano.
Olha aí. O cara parou o navio, já chegou dois. Pode olhar aí?
É uma dobrada.
Eu conheço muito pouco de One Piece pra poder olhar a série e não ter problemas com ela se for diferente demais. Porque eu sou ignorante, entendeu?
Então... Ó, tá vendo aqui, ó.
Cara, assim, o fato é, a série, ó, não vai ter fim, querendo... Independente de ser bom ou não, de fazer sucesso ou não. Porque tem muita história, cara. Essa história nunca vai acabar, mano. O Eiichiro Oda vai morrer. Tipo, eles vão assumir o final dessa merda.
Ó, tá aqui, ó.
Realmente é um ponto fora da nota, né? Porque eu aprendi a minha vida inteira de que mangás e animes eram aquelas coisas que tinham começo, meio e fim diferente.
Não, vai ter fim, mas é porque ele já tá no
Rio. Parece que esse quebrou.
Se bem que, sabe o que eu tô lendo, gente? Já que é pra falar de anime, eu tô lendo o melhor, pior mangá que tem o melhor e o pior anime do mundo. Chama Baki. Tem no Netflix. Baki, o filho do Ogro. É um anime de luta. Só que é como se todo
mundo... É sobre testosterona.
É, cara, só que ele é péssimo. Mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Sabe? Tipo assim, a nova temporada... As temporadas vão passando, né? Aí é uma temporada que o cara vai pra uma prisão onde são presos os melhores lutadores porque ninguém quer lidar com eles. O pai do Baki é o homem mais forte do mundo. Literalmente, quando o presidente dos Estados Unidos assume, ele se reúne com o pai do Baki pra pedir a bênção. É esse o rolê. É maravilhosamente tosco. Tem o Obama na série por causa disso. Nessa temporada, eles descobriram um homem das cavernas congelado com um tiranossauro. Descongelaram ele e todo mundo fica lutando contra o cara. É maravilhoso. Porque o desenho é exagerado. Sabe aquele desenho quando você
quer
era pequeno?
Quer dizer que nesse universo, Flintstones foi de verdade. Então.
Foi. E sabe aquela coisa do quando você tentava desenhar a pessoa forte e você botava músculo demais? É o Baki.
Você
é isso,
grava
o
Lee Field, né, basicamente?
É isso, cara, é isso. E é tão galhofa, mas é tão maravilhoso. Aí eu comecei a ler o mangá.
Eu descobri mangá que eu gosto
é de 85. Tem um lutador que a especialidade dele é cortar nervos. Olha que loucura, o cara ataca o pescoço do cara, corta o nervo da visão, pra deixar o lutador cego no ringue legal. Isso é maravilhoso, velho. Isso é maravilhoso.
Eu creio que eu gosto mais de anime por causa da... Nem todos, né? Porque nem são bem animados, mas eu gosto mais por causa da animação, da arte, do que pela história. A história eu não consigo quase nenhum, assim.
Mas One Piece é maior. É que eu não me esforcei, não continuei. Eu tenho que voltar pro One Piece, mas One Piece é muito legal, cara.
Eu
li vários arcos, nenhum deles era fraco, assim. Todos eram muito bons.
Eu tava vendo um react de animadores do Corridor Crew, o mais recente, e eles botaram um anime lá que eu nunca tinha ouvido falar, mas é lindo de se ver o banho de sangue e a animação, tudo é lindo de se ver.
Sabe o anime que eu acho que você...
Chainsaw Man, alguma coisa.
Ah, assim, é legal. Paulo, um anime que eu sei que você vai gostar de assistir.
Uma serra elétrica e uma na cabeça, assim, matando gente. A animação é linda, mas só de olhar assim... Eu acho que eu não quero saber sobre a história desse anime, não, mas tá bonito.
Um anime que eu sei que o Paulo e o Rafael vão gostar, não sei o Thiago. O Paulo e o Rafael vão gostar, é Ranking of Kings. Só digita Ranking of Kings. Olha, o estilo de arte é um anime. O estilo de arte parece que o Toriyama teve um filho com o Estúdio Ghibli na década de 80. É isso. Só que ele é muito bem animado e a história é comovente e é de luta e é muito bonito. E é muito legal, isso. Pô, é tipo 16 episódios. Né? 16 episódios. Gostei, né? Só que ele tem violência, sabe? Tipo, é um mundo fantasioso. Cara, é Ranking.
Cara, eu assistia Dom Drácula, ele ficava horrorizado. Anime sempre tem violência, por mais infantil que eles dizem que são.
Né? É, isso é verdade.
Dom Drácula ainda tem uns episódios que me deixou mais traumatizado, assim, de terror, minha vida inteira, que é aquele da Blonda lá, cara. Nossa, não sei se as pessoas vão se lembrar disso, que isso é muito velho. Passava na Manchete, cara.
Junto com Doraemon.
É, esse eu lembro, não.
Doraemon é o gatinho azul. Tá até hoje, não é?
Tu não se lembra, não, Thiago, Dom Drácula, que tinha a filha sangria?
Não, lembro do Dom Drácula. Não lembro do...
Ah, do episódio da Blonda. Lembro do episódio que a gente recebe um quadro com uma pintura lá de uma mulher e... Não, da mulher não, de um maluco lá. Não sei se o cara já tá deformado demais, mas a pintura cria vida durante a noite e vai atrás da amada dele, que é a Blonda. E depois a gente descobre que é aquela ruiva gorda que é apaixonada pelo Drácula.
Esse episódio em específico eu não lembro, não.
Caralho, sou muito velho mesmo. Mas eu fiquei fascinado pelas animações que o cara mostrou lá no React. Esse Chainsaw Man é muito foda. Ele mostrou
Chainsaw Man é curtinho, eu acho que deve ter uns 24
episódios. Porque eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar com animação, os meus amiguinhos lá, colegas de trabalho, né? Inclusive o Ronaldo Santana, que participou aqui já do Golden Boy, foi ele que me apresentou o Cowboy Bebop. Então eu mereço dar um beijo na boca do Ronaldo por causa disso. Obrigado, Ronaldo. Eles também apresentaram muitas coisas visualmente lindas, que eu me apaixonei mais pelo visual. Assim. Eu já assisti Akira, mas aí eu conheci Ghost in the Shell, aí eu conheci Ninja Scroll, conheci a porrada de coisa que era famosa na época. Só que eu tô meio defasado, eu não conheço muita coisa de
animação. Cara, assiste esse Ranking of Kings, eu acho que é 13. O 18 episódios, alguma coisa assim, eu não lembro. É de aquecer o coração e é muito bonita a história. E tem violência, e a violência é legal, a batalha é legal. E é a história do molequinho que não é mudo e tal, não sei o que. E ele é pra ser o próximo rei, só que rola uma mutreta lá e não rola. E a história é sobre um universo que você assiste e fala assim: eu quero o jogo disso, eu quero tudo disso.
Uhum. E falando em animação, recentemente eu comprei a versão digital do Across the Spider-Verse, que é um desbunde do primeiro, segundo ao último de filme, né, cara?
Aquilo ali foi demais. Cara. Levei meu moleque pra ver no cinema, o bichinho ficou vidrado, viu? É legal isso, né? O Homem-Aranha do meu filho é o Miles.
Exatamente.
Pra muita gente vai ser o Miles mais gente.
E não só por isso. Tipo assim, tem um desenho na Disney Plus que chama Spidey e Seus Amigos, que são versões infantilizadas do Miles, da Gwen e do Peter. E aí ela é a Aranha Fantasma, que é o nome que ela tem mesmo no jogo. E ele é o Spin, porque ele faz manobras, ele pinta. Meu filho acha o Miles incrível. E o shampoo que ele usa é do Miles, porque é pra cabelo encaracolado e crespo, sabe?
Muito bom.
Tipo assim, pra ele é o Miles, sabe?
Uhum. O Miles, eu quero muito ver o Miles agora em live action também, só pra ver como é que fica, mas eu acho que essa animação, ela é insuperável por tudo que ela faz, porque não é só bem escrito, não é só uma história maneira sobre o Homem-Aranha, é você saber utilizar a mídia de animação pra contar a história como ninguém mais ia conseguir fazer. Você não ia conseguir levar a sério num filme live action essa mudança total de estilo entre dimensões que acontece. Tu até passa isso no Doctor Strange 2, mas é porque é rápido, é uma montagem curiosa. Ah, é legal, multiversos, animais, é foda. Mas se ele parasse ali, tu estranhar.
Sabe o filme que fez, sabe, engraçado, o filme que fez direito? Barbie.
Pois é, eu não posso dar base de comparação que eu não vi ainda, então eu espero que...
É tipo, cara, eles mandam foda-se pra, tipo, a lógica, assim, de explicar as coisas. As coisas aí são bom, porque elas são e foda-se. Ih,
mas, cara, é isso que é bom em Roger Rabbit, por exemplo.
Não, e funciona só por causa disso, porque se você tentar achar lógica em Barbie, cara, acabou, mano.
É isso que é bom no Roger Rabbit, mano. Você aceita que aquele é um mundo onde os desenhos vivem junto com as pessoas e foda-se, entendeu? Não precisa ter uma explicação científica por trás dessa merda, caralho. Não abriu um buraco de... É, entendeu? E, cara, quando conseguem fazer isso, eu acho muito caralho. Assim. E a Cross... É foda que o terceiro filme vai demorar ainda por causa da greve, ainda vai ficar sendo empurrado com a barriga durante
um monte de coisa. Esse negócio da greve vai foder com tudo.
Vai. É uma merda necessária, mas é uma merda que está comendo o cu de todo mundo, né? Não adianta. Né? E outra diversão também minha é ficar vendo as pessoas reagindo ao react de Across the Spider-Verse, que não tem um filha da puta que não diga assim, este é o melhor filme que eu já vi, pô.
Ah, tem, bom. Mas ele tem uma bandeira fascista da Itália.
É, talvez, né, diga que... talvez diga que tipo, as cores da Gwen são muito bissexuais, assim, eu não gostei. Essa
braçadeira escrito SS não é de Spider-Man.
Pois é. Mais alguma coisa que o pessoal jogou, viu?
Nada essa semana, nada sério.
Eu tô jogando no Play 4, eu já completei as 140 horas de Dragon Quest 11 e eu não consigo parar.
Eu joguei muito pouco, deve ter jogado umas 20 horas.
Só. Cara, eu cheguei... Você termina o jogo umas 4 vezes, Rafael. E as 4 vezes não é repetitivo, porque as coisas vão acontecendo numa ordem diferente. É delicioso. Aí eu cheguei numa hora de completar... agora você vai enfrentar o último chefão. Falei, beleza, consegui a melhor arma pro protagonista. Mas eu ainda tenho 7 pessoas na minha party. Todo mundo tem que ter as melhores armas. Vamos farmar. Já tá todo mundo nível máximo, eu não ganho nem XP. Eu faço isso pelo passeio, pela jornada. Delicioso. No Switch eu joguei o Dragon Ball Gaiden.
Você sabe que o jogo
Dragon
é
Ball,
bom?
Não, o Double Dragon.
Você sabe que o jogo é bom quando o seu farming sai naturalmente, sai na urina. Sim. Você farma porque você quer deixar todo mundo forte, não porque é uma necessidade que o jogo está te obrigando a fazer.
Assim que sabe que o jogo é bom. Esse é o lance de eu estar aqui, pô. Tô aqui jogando Final Fantasy XIV agora. Tô farmando um negócio aqui. Cara, se eu largar daqui a... voltar daqui a um mês, eles vão me dar um negócio que pula o farm. Eu não posso... Eu posso farmar... Assim, o farm tá aqui por diversão, sacou? Uhum.
Quanto é que você paga por mês pra jogar, Rafael?
É 30 conto.
30? Mas o que eu preciso... Eu tô doido pra jogar esse jogo e eu sei que ele roda bem no meu PC. Olha, eu tentei fazer o negócio do cadastro grátis, mas não consegui.
É, eu não sei. Teve um monte de gente que tem problema com isso. Mas ele é... Tipo, você paga o valor do jogo principal. Aliás, se bem que sim, se você botar no Steam, começa pelo Steam... É capaz de ter lá. Tinha a versão no Steam de...
Não, então, eu fiz o cadastro, mas eu perdi o código de segurança do e-mail. Ah, aí eu tenho que fazer um outro. Aí ele começou a vincular com o e-mail que tá vinculado com o Steam. Aí a solução agora é comprar. Não tem jeito.
É porque eles vão estender o trial gratuito. Então, teoricamente, vai dar pra jogar até o Stormblood. Então, 3 expansões de graça, logo, logo, sabe? Tipo, é muita coisa, cara. São tipo, pelo menos umas 500 horas de jogo aí, fácil, de graça. Mas assim, depois que você compra o jogo mesmo, tem todas as expansões e tal, aí é 30 pau por mês. Que felizmente eles não convertem o dólar direito, não seria uma fortuna. Se eles fossem converter o dólar direito, acho que ia sair o quê? Ia sair, porra, tá 5 reais, acho que é 15 dólares lá fora. Ia sair muita grana, maluco. Ia sair o quê? 75 pratos. Imagina, 75 pratos por mês.
É, aí fica difícil. Eu tenho jogado o Double Dragon Gaiden.
Aí.
Cara, é muito legal. Assim, em nível de beatmap, botando em escala de coisas que tem pra fazer, eu ouso dizer que o Streets of Rage 4 é nota 10. Se eu fosse dar uma nota, seria 10. Tartaruga Ninja 9. Esse seria 8. Seria 8. Scott Pilgrim também tem mais coisa pra fazer, eu acho mais legal. Mas é muito divertido, cara. Ele tem uma mecânica que é assim... Você tem 3 especiais. Um parado, tipo Smash Bros. Quando você aperta o botão do especial, ele dá parado. Pra cima, ele dá um que normalmente sobe ou que pega um personagem no ar, que você pode fazer no final do combo. Ou pra baixo, que ele faz alguma coisa bem específica. Se você mata mais de um personagem, mais de um inimigo com isso, você mata acima de 3, você ganha um hambúrguer. Ou você ganha uma coxa de frango, alguma coisa assim,
sempre
um pedaço
bom,
de pizza.
Sempre bom.
E aí você completa um pouquinho de vida. Beleza. Você mata 4. 4 são um hambúrguer, 5 é um frango que completa a sua vida inteira. Massa, pô, até aí que é fácil. Aí você termina a primeira fase, você pode selecionar. Ele tem uns elementozinhos de roguelike. Aí você termina a primeira fase e você escolhe o mapa. de onde você vai. Tipo, você foi na primeira fase da cidade. Aí agora eu vou no, na fase do ferro velho. Só que quando você mata o primeiro, porque enfraqueceu o terreno dele, os outros cresceram e expandiram. Então a primeira fase tem tipo 4 telas. Tem a tela inicial, você anda um pouquinho, e no final da terceira tela tem o chefão. Na segunda já são 5. Na terceira são 7. E aí, no final, tipo assim, tem um chefe, que é o chefe do primeiro do Boldrago, eu acho que é o cara da metralhadora, do 2, que quando você enfrenta a primeira vez, ele tá com a metralhadora, legal. Se você deixar pra ele enfrentar ele por último, quando ele tá o mais forte, ele tá no topo do telhado num helicóptero. Senão, você enfrenta ele numa sala normal e consegue vencer ele fácil. E além disso, o elemento roguelike são as coisas que você pode comprar. Você tem um dinheiro pra comprar coisa, você pode comprar, tipo assim, ah, eu quero que a vida... Porque você joga com 2 personagens. No começo, você tem 4, né? É a Marion, que é a namorada do primeiro jogo, o professor dos Double Dragons e os Double Dragons, né? E aí você pode jogar com esses 4. À medida que você vai terminando, você ganha dinheiro, que você transforma em ficha, que você troca por um personagem. No final de cada fase, você pode escolher, ah, tipo, ah, o segundo personagem, quando eu trocar, a vida dele enche mais rápido. Ah, o especial pra cima causa 50% de dano. O combo dura mais, o ataque de corrida dura mais, o agarrão faz mais dano. E isso muda a cada final de fase, a cada final de etapa da fase. Então, assim, tem muita coisa pra fazer. Eu agora, depois de jogar sem parar por uma semana, agora eu tenho o suficiente pra comprar todos os personagens.
Então o lance de roguelike dele é só a aleatoriedade das paradas que você pode comprar, não é a fase.
Não é a fase, não tem. Ah, então. Os inimigos aparecem do mesmo jeito, no mesmo lugar, tipo, e é difícil, viu? Parece que você tá jogando um jogo de cabeludo de fliperama. E aí você
pode... O bicho falou que era roguelike, eu achei que mudava a fase inteira, mas não.
Não, é só alguns elementos, bem pequenos, assim.
Uhum. Quando anunciaram esse jogo, eu fiquei meio tipo, porque o último Double Dragon que eu joguei foi o 4, vocês jogaram
o
4?
O 4 é bem ruim, né?
O 4 é ruim, cara, é um dos piores
jogos. Há muito tempo, não me lembro.
Há 10 anos, sacou? É muito ruim, parece um jogo de fã mal feito, sacou? É muito, muito ruim aqui. Aquele jogo, cara. Aí eu fiquei, puta, não, cara, eles vão mandar de novo essa, não. Ainda bem que botaram na mão de outra galera que tem nada a ver com aquilo.
Essa é a mesma galera de qual que eles fizeram antes?
Eles fizeram um Streets of Rogue, que é um beat'em up muito legal, com o mesmo visual. Foi o primeiro jogo, acho que o segundo jogo que eu comprei.
Dizem que é bem legal, eu acho. É, dizem que é bem legal, eu acho que eu cheguei a pegar no Steam pra promoção e nunca abri. Ou foi no GOG, sei lá. Que ele é bem baratinho.
Mas acho que é isso, assim, é um jogo bem legal, eu tava com umas moedas, eu só compro o beat'em up no Switch. Até eu comprar um Steam Deck, cara, que é a plataforma pra beat'em up, eu só compro um Switch, tirando o River City Girls. Ah, sim, o River City Girls é tipo 8,5 de nota. Ele é melhor, ele tá no nível do Tartaruga Ninja, assim. Esse tá um pouquinho abaixo, mas não é ruim, de jeito nenhum.
Esse eu joguei pouco, assim. Eu joguei mais do Street 4 e do Street of Rage 4 e Tartaruga Ninja. E ele está... Já saiu, já?
O Yojimbo e a Karai? Não, ainda não.
É, dá pra sair. Vai ser de graça? Não vai ser de graça, vai?
Acho que vai.
Vai?
Cara, vai sair dia 31 agora. Eu e meu filho, a gente terminou. Eu terminava escondido, né? As fases mais difíceis. Mas a gente terminou e, cara, é muito legal. Porque tem duas pegadas, né? Tipo, tem um modo arcade que se você habilitar, você aperta o botão de taunt, né? De provocar o inimigo e enche uma barra de especial. Então, pro meu filho que não sabe jogar direito, é ótimo. Ele sempre tinha uma barra de especial. Só que quando eu queria um desafio de verdade, eu jogava sem ele no hard, assim. E ainda assim não terminava o jogo.
Cara, vocês estão falando de jogo assim, baseado em coisa retrô, né? E tal. Aí eu lembrei que esse final do vídeo agora ainda tem outro jogão, né? Que é Sea of Stars.
Puta merda, nossa, velho.
Ele é tipo, querem acabar com o ano mesmo.
Ele é tipo um Chrono Trigger, o bagulho, né? Eles, inclusive, chamaram o compositor, acho, do Chrono Trigger pra fazer parte do jogo.
Você viu aquele outro RPG? Acho que é Code Caraca. Cross.
Mas vai sair agora?
Crosscode.
Crosscode também. É do mesmo nível, que nego diz. Que o sistema de evolução dele...
O que me deixou curioso é que esse cara, a galera do Sea of Stars é a galera do The Messenger. Vocês jogaram The Messenger?
Sim. É muito legal.
The Messenger é bom pra caramba. A trilha sonora é foda, a jogabilidade é foda. Os diálogos, é um jogo de ação, cara. Os diálogos são foda. Sabe? Tipo, cara, um RPG dessa galera, eu tô muito curioso, cara. Muito curioso.
Cara. A arte é muito bonita mesmo, cara. Tô parindo.
Então, sai agora no Game, sai no Game Pass, inclusive, o Sea of Stars.
É, não joguei, não.
Ah, santo Game Pass. Que eu acho que... Eu recebi um anúncio aqui da Microsoft dizendo que em julho do ano que vem vão encerrar... Não sei se vai...
A loja do 360.
Vai encerrar a loja do 360. Então, pessoas aí que tem algum fogo no cu de comprar alguma coisa do 360, compra
lá. Não é bem isso não, cara. Se você for comprar uma coisa no 360, exclusivo do 360. Tipo o jogo de Kinect, por exemplo. Se você entendi. Quiser jogos que têm retrocompatibilidade, eles vão continuar lá. Pode comprar depois. Isso aí foi um aviso só pra galera que tá usando o 360 ainda. Então, se você for ver jogos, especialmente jogos de Kinect, que não tem retrocompatibilidade nenhuma.
É, não tem jeito.
Praticamente, aí...
Cara, o Sea of Stars não já lançou?
Não, o Sea of Stars tá saindo agora no fim do mês. Acho que é semana agora.
Pô, tá aqui. O Sea of Stars é um jogo eletrônico RPG baseado em turnos desenvolvido pelo publicado pelo estúdio canadense Sabotage Studios. Lançado dia 11 de julho.
Não foi lançado.
Será que foi pra alguma plataforma?
Eu tô seguindo eles em todas as redes sociais. Eu acho que vai ser o próximo jogo que eu vou jogar depois de terminar o Dragon Quest.
É, estranho.
Teve Early Access agora no lugar.
Ah, não, tá aqui, ó, 29 de agosto.
Ah, então, viu?
É, o Google tá 11 de julho.
Então, semana que vem.
Enfim, cara, tá abafado esse dia. A Adriana tava querendo esse jogo também, ela, acho que ela deve ter esquecido dele, porque a gente viu o preview dele há anos atrás. Sim,
cara, pixel art animal isso aí, cara. Acho que é exagerado pra cacete.
Esquecemos esse jogo. Desse jogo.
Porra, e tem um personagem gordinho, gente, que é maravilhoso.
Porra, aí não tem eu.
Opa, acabou de sair no Game Pass, The Texas Chainsaw Massacre. Deve ser uma merda.
Ah, tá de graça, cara. Tá de graça.
Falando com preconceito dentro dos caras. Essa merda. Tem Firewatch. Firewatch é bem legal, pra quem não se importa. Chuvisco não ia gostar de Firewatch, que é só historinha. Mas dá um óculos simulator com um mistériozinho.
Eu joguei, é legal. Não é assim. O jogo mais animado do mundo, mas é legal.
Assim, você quer ver um filme legal, você quer jogar um filme, jogar um jogo que é do tamanho de um filme.
Ele
também. Vai te contar uma história legal também.
Ele não é ver, porque tu ainda tem que, às vezes, andar de um lugar pro outro. Pega um rádio, escuta uma história e tal. Então tu é ativo na história, mas é maneiro. É.
Tem Quake 2 pros velhos, né? Que tivesse
um nostálgico aí. Cara, Quake 2 tá animal. Vocês jogaram, tá vendo?
Não, eu vi o pessoal do... Caramba, aquele canal lá que faz review de jogo.
Founder.
Isso, mostrando
cara,
ele.
Cara, eu vi que tinha aparecido, acho que foi anunciado na QuakeCon, jogaram na hora, tipo assim, saiu! Sabe? Tipo,
toma!
E aí, como, porra, a parada é da Microsoft, caiu de cara no Game Pass, né?
Lindo. Eu falei,
porra, peraí, Quake 2, maluco, 4K 120...
Uhum.
E eles mexeram.
Bonitaço pro jogo velho desse.
Cara, assim, eu nunca joguei Quake 2 inteiro, mas eu já joguei a primeira fase umas 100 vezes, sabe?
Sim,
eu
também.
Aí o que acontece? Eu percebi que os inimigos estavam se movendo de um jeito diferente.
É.
Aí depois que eu fui ver que eles realmente mexeram na inteligência artificial e eles botaram códigos lá que eles iam colocar no Quake original, mas não deu tempo de colocar. Então, assim, eles fizeram a edição definitiva do jogo, sabe?
Sim,
tem fases novas. Eles botaram fases que não rodariam naquela época com um monte de inimigos, sacou? Fases maiores e tal.
Eu vi mal, cara.
Porra, a versãozinha definitiva do bagulho.
Eu vi que eles tinham modificado esse negócio pros caras irem atrás de você. Porque antes eles estavam restritos às salas. Então, tipo assim, você saiu de uma sala pra outra, o cara te atacava à distância, mas ele não ia atrás de você. Mas agora ele corre.
Percebi. Eu não tinha base de comparação, porque eu me lembro que eu jogava original, mas eu percebi.
Eu estranhei, eu falei, cara, esses caras estão se movendo melhor do que eles. Eles mais inteligentes, que merda é essa?
Agora eles pulam de ponte, uma porrada de coisa.
É muito doido, eu fiquei, caraca, tão diferente.
Eu tenho boas memórias de jogando 4, porque o 4 já era pra 360, né? E era, porra, era bonitaço até, não sei. Obviamente, se eu bater os olhos hoje, eu vou chorar sangue, eu imagino, mas...
Mas
ele era bonitaço até.
Eu joguei desde o primeiro. Eu jogava o primeiro... Agora não lembro se era o primeiro ou o segundo. Ele tinha a opção de você jogar com 3DFX, lembra?
Então, mas aí que eu ia falar, o segundo eu não joguei direito, porque aí já era um jogo que tu precisava ter placa de vídeo.
Isso,
Esse é que era o lance. Foi o primeiro jogo que tu realmente tinha que ter uma placa de vídeo, sacou?
Exatamente. E aí eu lembro de ter comprado uma...
Me perdi aí.
A minha placa de vídeo era tipo uma das primeiras que você podia usar pra aceleração 3D. Ela era
a Voodoo, aquela que ficava pendurada?
Nada. Voodoo era uma pra frente, a minha era uma 3D Monster.
Caraca.
A 3D Monster era a seguinte, você tinha que botar ela num outro slot PCI, aí saía um cabinho de vídeo de uma placa pra outra, aí saía um cabo da tua placa de 3D pro seu monitor. Ele usava como se fosse
braba.
Ele ligava uma placa na outra por cabo.
Você sente como se tivesse fazendo alguma coisa errada.
Exatamente. Ela tinha incríveis 12 megas de vídeo.
Caraca, maluco.
12 megas de vídeo. Pô, mas a minha placa de vídeo tinha
meu
um.
Meu mindinho tem mais memória de vídeo do que isso.
Tipo, a placa de vídeo normal do computador tinha 1 mega. Essa tinha incríveis 12 e um acelerador 3D. Porra, é maravilhoso.
Caralho, cara. Da época que você tinha que comprar placa de som também, né, cara? Que senão só ficava.
Sim, placa de som. Eu tinha uma.
Sound Blaster.
Sound Blaster 16. Isso é um clássico. E aí depois eu lembro que, putz, muitos anos depois, eu comprei uma Audi, que ela vinha com um, tipo um dock, que ficava na frente do computador, embaixo do CD-ROM, que você podia plugar fone de ouvido, e aí tinha um controlezinho, tipo um dial, que você aumentava e diminuía o volume ali. Aí, caraca, aí não precisa clicar lá no iconezinho do mouse e aumentar na mão, você podia girar ali. Futuro. Maravilhosa.
Altas tecnologias.
E tinha controle remoto. Agora que eu lembrei, tinha um controle remoto. Ela vinha com um sensorzinho infravermelho que tu tinha um controle remotozinho que dava play no DVD, essas paradas. Muito chique.
Eu acho engraçado que eu tinha controle remoto nessa época, mas ninguém na face da Terra usava o PC na sala, na TV, né, cara?
Não, nunca.
O cara tá sentado a 2 centímetros da tela, pra que você precisa de um controle remoto? Uhum. É muito bom.
Acho que eu usei 3 vezes, foi muito.
Mas era o controle remoto do CD, cara.
É, não.
Era pra isso, eu lembro daquele CDzinho com...
Sim, ele não fazia mais nada. Vinha um play, um pra frente e pra trás, um aumentava, baixava o volume. Se eu não me engano, vinha um negócio pra você mudar a entrada também. Tipo assim, a entrada de microfone, a entrada line-in de trás, e era isso. Enfim.
Eu tô vendo aqui os jogos recentes de Game Pass. Enfim,
hoje tu não precisa nada disso, você pode rodar com qualquer...
Isso, na torradeira.
Eu tô vendo aqui os jogos recentes de Game Pass, um até que eu peguei, mas eu tô tentando me lembrar qual é a diferença desse pro anterior, que é o Broforce Forever.
Eu tenho um Broforce.
Eles adicionaram mais personagens, é isso?
Eu não sei, até porque também ele tá em Early Access, não tá terminado, né?
Ainda? Mas tá em Early Access?
Porra! Tá em Early Access. Ele tava com o Early Access.
O original...
Eu acho que eles só atualizaram o código pra sair pra todos os consoles, né?
Pode ser.
Entendi. Porque eu não me lembro, o original ele tinha Xena, a Bug...
Não tinha.
Esses são os novos dessa atualização.
Então, são os novos dessa atualização, mas maneiro, porque eles não botaram só brucutu, botaram tudo quanto é tipo de herói de ação.
Tinha que botar um bitch for.
Isso.
Pô, cara, eles botaram até um Antônio Bandeira de Desesperado. Pô, eu não me lembro se tinha do original também. Broforce é um joguinho bem legal, cara. Pô. Celeste também tá no Game Pass, pra quem gosta de plataforma hardcore.
Tem um que eu tô jogando Game Pass que é maneiro, é o Loop Hero.
Loop Hero.
Você viu qual é esse? Não, que é uma... Você é um personagem que, tipo, o mundo sumiu e, caraca, o que aconteceu? E você agora é um herói num mundo que não existe. Você tem que lembrar do mundo. E aí você tem, tipo, um caminhozinho muito baixa resolução. Tipo, um jogo de PC muito antigo, sabe? Uhum. É, tipo, Ultima, antigo, sei lá. É um negócio muito velho. Aí você vê assim, um caminho, né? Que são os quadradinhos. Só que o caminho é, tipo, um loop. Faz umas voltinhas, umas curvinhas, dá um loop. E o personagem fica andando nesse loop. Só que o que acontece? Ele encontra, sei lá, um inimigo. Encontra uma geleca. Aqui. Automaticamente o personagem luta contra aquela geleca, ele ganha a geleca, aí ele começa a ganhar equipamento e carta. Aí tu, pô, peraí, que merda é essa? Aí tu descobre as cartas, são tipo as memórias do cara. É tipo, eu lembrei de uma montanha. Aí você pode pegar essa carta e botar no mapa e criar uma montanha, sacou? Isso aqui é um vilarejo, sei lá. Aí você lembra que tem um vilarejo, então naquele loop que você tá andando, você pode enfiar um vilarejo no meio e passar por um vilarejo. E aí o que acontece? Isso vai, tipo, você vai lembrando o mundo e o mundo volta a existir, sacou? E aí as coisas começam a alterar. Então, assim, você vai colocar lugares que tem inimigos diferentes e tal. O jogo, ele vai jogar só. O personagem, ele vai andar e atacar tudo sozinho. Só que você comanda onde você vai colocar as cartas, onde cada coisa tá, e o equipamento que o personagem vai usar. E o lance é, se você morrer, você perde toda a memória daquilo. E aí você volta pro teu acampamento. Então, é um roguelike nesse esquema, assim. É muito doido, cara. É muito doido e é muito vício, cara. É aquele jogo de loop de vício. Porque, assim, você fica naquela porra, eu vou arriscar mais um loop, morrer, perder tudo, ou eu tô quase chegando onde eu quero pra conseguir aquele item. Será que vai dar, sabe? Tipo assim, ou será que é melhor fugir pra não perder essa porra toda, sabe? Tipo, cara, é muito difícil. Assim, eu tô, acho que quase a metade do jogo. Cara, é aquele negócio, só mais um loop, são 4 da manhã, só mais um loop, sacou?
Qual o nome que você... foda, cara. Você começou a falar, não prestei atenção? Qual era o nome do primeiro?
Loop Hero. Cara, ele é muito, muito simples, cara, ele é muito simples, assim, mas é, tipo, a complexidade das paradas, tipo, você tem, sei lá, você tem uma vila, mas se você botar muitas vilas, começa a aparecer bandido no mapa, porque eles querem saquear as vilas, sacou? E as coisas vão interagindo. Então, se eu colocar uma parada que... Cada carta que você coloca é tipo um quadradinho no mapa. Então, assim, vamos supor, vou botar uma montanha. Botei 2, botei 3. Aí, cada montanha aumenta teu HP, sacou? Só que se você botar 9 montanhas juntas, ela vira uma mega montanha e as arpias fazem ninho. E agora as arpias podem ir pro mapa te atacar.
Ele é feio e bonito ao mesmo tempo, né? Ele é jogo é velho.
É, mas ele é estiloso pra caramba.
Bota lá na tela, Thiago, já que tá minimizado a nossa cara. Tá
porque eu tô vendo o jogo.
Cara, é muito legal, assim, é muito legal. Cara, é aquele negócio, vai jogando, e é um roguelike, tipo, não é aquele tipo de você perder tudo, né? Você sempre vai sobrar alguma coisa pra você construir algum item ou alguma área que vai te jogar um pouco pra frente, sacou? Você nunca vai ser aquele negócio, tipo, ih, desperdicei meu tempo. Então é esse tipo de roguelike que eu gosto mais. Assim. Bem maneiro, cara, bem maneiro. Assim, joguinho de, porra, simples. Eu sei que esse jogo tem pro Switch, eu fico imaginando se é possível você conseguir ler na telinha do Switch
Lite, cara. É muito pequeno,
cara. É muito pequeno e fica muito caótico quando você tá enchendo o mapa de coisa, sabe? Mas é muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo.
Tô pensando aqui, tem dois joguinhos com a temática semelhante pra quem gosta de construir cidade em lugares estranhos. Que um que é o Airborne Kingdom, que você constrói cidades aéreas, obviamente, estilo BioShock Infinity. E o outro é The Wandering Village, né? Que tu constrói a cidade nas costas de uma criatura gigante.
Esse eu não cheguei a checar, não. Tava curioso.
Maneiro, velho. Quem gosta de construir cidades, assim, você tem duas opções bem inusitadas que não são Sim City. Não existe mais.
Pô, eu achei que ia sair no Game Pass e não saiu, cara. Aliás, dois jogos que eu tava torcendo pra sair no Game Pass e os dois não saíram. Os nomes dos dois jogos é Stray.
Stray A.
Tem o Stray e tem o...
E o Stray.
Stray... Stray of the Gods? Não, Stray Gods. Acho que é Stray Gods.
Stray Gods,
Que é o do gato. É o do gato, não só no Game Pass, pelo menos por enquanto. Ele só apago mesmo. E o Stray Gods é um que eu tô muito curioso, que é um jogo musical em que você escolhe o caminho de diálogo, só que não é bem o diálogo. É a música. Você escolhe a letra da música.
Muito maneiro.
A música, ela vai se formando com o diálogo que você escolheu, sacou?
Eu não cheguei a terminar o Stray do gato, infelizmente. Eu joguei até o terceiro ato, mas...
Paquei alguma hora também, parei.
Pegou aqui no PS5, né?
No PS5, pois é.
Eu tava crente que ia sair no Game Pass. Eu falei, caraca, não. Aí, pô, ainda perdi a promoção do lançamento. Então, eu falei, vou esperar a Black Friday aí pra pegar o do gato.
Fraude.
E esse Stray Gods, eu fiquei curioso porque, tipo, eu tava vendo a avaliação do cara que participou do... O cara que participou da trilha sonora. Cara, você muda o diálogo. Se você escolher um diálogo agressivo, pode ser que a música vai pra metal. E aí, se você escolher um diálogo leve, pode ser que vai pra uma música romântica, sacou? Tipo, os caras gravaram uma porrada de faixa de música. Eu tô curiosaço de jogar isso. Mas tá muito caro ainda. Acho que foi 170 pau, porra. Eu fiquei meio salgado. Esperar mais um pouquinho.
Paulo, uma boa notícia. A grana do Godmode acabou de cair.
Que bom. Obrigado vocês que compram coisas com os links.
Exato momento.
Vamos incluir. Exatamente. Vamos incluir a AliExpress também, que é pra ficar.
Vamos.
Né, pra dar mais opções.
Pô, pra vocês. E agora que você tem essa regra aí de você comprar $50 e passar direto.
Sem ter que
prender na alfândega.
Então, falar um negócio que eu descobri, né? Porque agora que já chatearam a Argentina, né? Não sei se vocês sabem, a moeda da Argentina tá 4 vezes pra baixo. Então era assim, saiu um jogo lançamento, aí você entra na loja do Switch, da eShop do Switch, tá lá, tabelado, R$40. Você entra na loja argentina, tá lá, 8.
Sim,
eu não tô brincando, é um exagero assustador. Tirando os jogos oficiais, que eles são tabelados lá em cima, mas ainda assim são R$199. Aqui no Brasil é R$300. Comprei muito o jogo, tipo assim...
Não sei se vocês viram isso, agora oficialmente os lançamentos, é que assim, veio o Wario, veio o Pikmin a R$300, mas agora vai entrar fim de ano, vai vir Super Mario RPG e outros lançamentos. Maluco, 350 pra cima agora, mal. Não tem mais volta.
É. E aí, eu usava os sites pra monitorar, né, e tal. E aí, sempre que aparecia a bandeirinha da Argentina, assim, num preço legal, eu comprei muito jogo bom, tipo, muito jogo bacana, assim, por, tipo, R$20, R$30, jogos que eu jogo com meu filho até hoje. Aí eu descobri o site de leilão japonês. Meu amigo, eu comprei o Pokémon Pearl original, R$56. Aí eu recebi a notificação do correio, parado para taxação aduaneira. Falei, filho da puta, agora já era. Deu 10 minutos... liberado sem tributação.
Que lindo.
Meu amigo, é lá que eu... Aí, é você que gosta de umas coisas obscuras, o DS, eu quero comprar um DS XL. Porque o DS XL, ele roda os jogos do DS na resolução natural. O 3DS, ele roda numa resolução que fica deformado, os pixels.
É
bom, dá pra jogar, joguei muita coisa. Escala, que eu queria. R$150 lá do Japão.
Mas é o que eu tô falando assim, a regra é que assim, tem alguns sites que fizeram acordo, né, tem que estar cadastrado. Então, assim, tem coisa tipo Polygrass, Shine, essas porra, acho que tu pegar coisa abaixo de 50, agora tá indo direto, cara. A ideia é que vai direto.
E,
agora,
inclusive, tem muito jogo físico do... Você procura jogo físico de Switch, tem umas lojas que vendem jogos num bom preço. Comparado com o Brasil, tipo assim, Pokémon Snap, R$180. Xenoblade, R$260. 40. Além de ser 40 reais mais barato, e ele parcela em 6 vezes. Se quiser pagar os juros, ele parcela em vários. E quando é acima de 70, 100 reais, normalmente tem frete grátis da AliExpress. Então, assim, dá de boa.
E ainda dá pra discutir quem é o dono mais feio de empresa no mundo. Se é o Jeff Bezos ou se é o cara lá da AliExpress. Que puta
é, ele,
que
ele é estranho mesmo, mano. Ele tem um cabeçona estranho.
Não, o maluco tem a cabeça quadrada. É um cubo a cabeça dele. Não é um ser humano. E o Jeff Bezos tem aquele olhar de, né, tá caindo o olho dele. Não sei se ele já consertou aquela porra. Com o dinheiro que ele tem, é capaz de ter consertado, né?
Foda-se. Mas dá pra quê? Faz um clone, entendeu?
É que nem pessoa quando fica rica, que melhora os dentes, o dente fica mais branco e tudo mais, bota a plica no cabelo. Jeff Bezos corrige o olho dele, né? Pega o skill assim, tudo faz. Mas enfim, o que mais temos pra falar? Eu realmente faço semana meio parada, né? Eu espero, tipo, a partir de agora...
Parada em questão de games, né? Porque em questão de vai preso ou não vai...
Poxa, política foi maravilhosa.
Na questão do mundo, né?
Bater na porta das pessoas e levando. Tô aqui só aguardando.
Pode subir. Não, pode subir o jogo de Switch pra 350 à vontade. Se a Polícia Federal vai taxar, não tem problema. Se a Polícia Federal fizer outra coisa por mim...
Qual é a melhor tradução para indictment? Que o Trump ele já tomou o quarto indiciado. Indictment dele, que é...
Hã? Indiciado.
Indiciado. É. Ele já foi indiciado 4 vezes. E se bobear, vai ser uma quinta. Daqui a pouco tem mais uma acontecendo.
Vocês viram
o... Que a gente não sabe, que tá uma maravilha também.
Vocês viram o Antônio Tabet no Twitter e falou assim, galera, estou dando uma grana forte para quem morar no condomínio de vivenda da Barra. Põe passo endereço, me diz que você tá lá. Me prova, eu só quero que você vá no endereço do Bolsonaro e toque a campainha dele às 6 horas e corra. Só isso. Corre, toca e corre. Só isso.
Com certeza, se porra. Eu queria reproduzir no portão do Bolsonaro aquilo que eu já fiz no Bosque dos Esquilos, que é estourar um cabeção de negro em bosque de vaca na frente da porta da pessoa.
Famoso petit gâteau explosivo.
Petit gâteau explosivo. Eu queria fazer isso.
É.
Deixar aquele rocharque lá no portão do Bolsonaro. Eu não posso pensar nesse cara que me dá uma ânsia de vômito muito grande.
Tá, assim. Tá chegando, calma.
A gente vai fazer. Ó, cara, se ele for preso num domingo ou numa segunda.
Missão especial com a Godmode.
Botecão.
É uma pena, porque realmente acho que ser preso não é o suficiente. Deus tinha que chegar, se manifestar a forma física de Deus e falar assim: tá vendo aquele filho da puta ali? Eu vou apagar ele da existência e da história, entendeu? Pra vocês notarem que esse tipo de merda não pode acontecer. Sei, foi erro meu, tá? Desculpa.
Peço desculpa aos ouvintes, assim. Eu trouxe o assunto. Pronto. Que fez o Paulo desistir.
É porque é difícil destilar meu ódio sobre alguma coisa, então tem que ser isso. Tem que ter uma válvula de escape, alguma merda assim. Ou então, sei lá, todo Call of Duty que eu comprar, eu vou ter que botar a cara do Bolsonaro, tudo que eu tenho inimigo. Assim. É ali, ó. Mas enfim, eu de vago. Que mais?
Ah, e outro de Game Pass que eu joguei, eu tava esquecendo já. A Short Hike.
Parece um joguinho de Play 1, né?
Que eu já vi. É o mais honesto e preciso que eu já vi.
Porque ele é curtinho.
Tu termina ele, sei lá, 2 horas, terminei.
É, então tá certo.
Ele é um Metroidvania que você não sabia que queria. E nem é tanto assim, né? Ele é um jogo que faz... Se um faz jogo pudesse ser um abraço pra matar a saudade de alguém, seria esse jogo.
É, relax, total. É um jogo que... você fala com a sua tia... Vai lá subir montanha. Eu vou lá subir montanha. E é isso o jogo.
Já volto.
Quando você subir a montanha, acabou o jogo. É isso. E aí eu passeio subindo a montanha. É bem legal, cara.
Jogo
é
aquele jogo de
baixa resolução, sabe? Só que é jogo de baixíssima resolução pra fingir que é retrô. Então,
ele parece um jogo de Play 1, é muito legal, cara.
Cara, isso deve rodar em qualquer lugar mesmo, né, cara? Tipo, por isso que tem pra tudo, pra Switch, pra tudo. Mas é, cara.
Isso aí
é
até pro Vita.
A Short Hike é isso mesmo, cara. O jogo é curtíssimo.
Ó, por falar em que nada aconteceu, algo aconteceu, mas vocês são velhos, mas vocês são velhos.
Tá velho.
Não são velhos que nem eu. No TikTok e no YouTube, o que tá está bem. Trendando. É a cena de homebrew e desenvolvedores do Vita. Agora que o Vita pode ser desbloqueado por um site.
Eu já podia. podia já.
Ele já podia, mas agora que depois que foi desbloqueado, porque antes você tinha que fazer um FTP maluco de botar aquilo ali, aquilo lá, não sei o quê. Uh-huh. Agora que ele pode ser desbloqueado por um site, os desenvolvedores entraram com tudo. Então, tipo assim, os emuladores estão rodando super bem. Então, tipo assim, a galera tá portando jogo de 64 pra ele. Portando. Fazendo wide screen, corrigindo o código do jogo pra rodar otimizado no Vita. Tá uma coisa surreal.
Eu tenho um Vita aqui, hein? Só que ele tá quebrado.
Eu tenho um também, ele tá com um dos gatilhos.
É a mesma coisa. Meu gatilho tá ruim. E aí, qual é o problema?
Gatilho tu resolve, né?
O problema não é esse. O problema é que é o seguinte, pra fazer o desbloqueio, é simples. Você tem que mudar o DNS dele, aí você entra num site, aí ele baixa como se fosse um jogo, e o jogo faz a parada, beleza. Só que pra você fazer é o seguinte, aperte X para continuar, sim. Aí você tem que ir descendo com o gatilho até a opção de fazer. Bem. E aí, tipo assim, a porra do gatilho não funciona. Aí eu tentei arrancar o gatilho e apertar direto na placa e também não tá funcionando.
Maluco, eu vou contar a história. Eu ia contar na última vez, não contei. Eu tava jogando o... Tem a ver com gatilho e coisa quebrando. Eu fui jogar o Apex, eu falei, né, no último episódio, que eu tentei chegar em nível predador, né? Uhum. Nível predador, você tem que chegar e manter até o final da temporada. Uhum. Cara, no último dia, assim, eu tinha que ser número 750 do mundo pra ser predador. Era a faixa de corte. Eu cheguei em 555, sacou? Falei, cara, faltam 12 horas pra acabar, não tem erro, vou ser predador, sacou? Uhum. Aí eu fui jogar mais uma partida, e eu fiquei, porra, vamos lá, mais uma partida. Maluco, os gatilhos do controle não quebraram no meio da partida. Eu perdi uma de cara no meio do combate, apertei o gatilho, pá, caiu morto. Só que não funcionou. Aí eu, pô, beleza, então vamos trocar o controle. Sim. Não é que o outro gatilho, o mesmo gatilho do outro controle quebrou na mesma hora.
Caraca, hein?
Aí eu falei, mas não vai fazer diferença, maluco. A diferença de pontuação dessa partida, quando eu acordei no dia seguinte, eu tinha perdido o ranking. Eu perdi o ranking de predador por causa de uma partida.
Por causa de um gatilho, né? Dois gatilhos, na verdade. Um
gatilho, cara. Aí eu fui, porra, aí eu fui lá, fui na Amazon, catei dois gatilhos aqui, desmonto o controle rapidinho.
Cara, uma coisa que mais me deixa louco, o botão não precisa nem quebrar, só precisa prender. Eu já fico louco, começa a me dar uma ânsia de...
Dos dois, ou tu mandou a mariola forte aí, ou o botão quebrou. Não tem.
Cara, me irrita só o fato do botão, esse botão daqui do Xbox, ele já gruda um pouquinho, eu já fico irritado. Mas pelo menos não é uma coisa que eu uso durante o jogo, né? Então não tem problema, mas me dá uma ânsia, tipo, controle novo!
É, porque agora eles botaram esse botãozinho de streamar e gravar, aí você não tem mais que segurar o botão do Xbox, né? Tipo, aí você tinha que segurar o botão do Xbox, né, pra gravar vídeo.
Controle de Xbox tem gente que coleciona, né? Porque eles não param de lançar modelo diferente. Eu tenho até vontade ainda, quando eu estiver novamente trabalhando de forma normal e não vivendo na base de freela e bico, que nem eu estou no momento, de pegar o Elite 2. Assim.
Pô, mas vou te falar,
já vi pessoas vendendo a preços fortes.
Né? É, eu pensei nisso, mas eu andei vendo muita gente reclamando que controle quebra fácil.
Quebra fácil?
É, e pô, é um controle muito caro para quebrar. Aquele controle não ia quebrar nunca.
É verdade, porque ele com ele todas é as caro. Pecinhas dele é 200 e poucos dólares agora.
Porra, cara, é muito caro. Sim, é comprar um monte de controle e deixar e escorraçar ele.
Exatamente, ele tem que durar mais do que eu.
Eu tenho o original, que eu nem sei onde tá o meu controle original do Xbox One. Tem o azul com branco aqui, tem o comemoração de 20 anos aqui de Xbox. Porra, que é bonitão,
cresceu diferente. Agora que eu fui trocar os o L e o R, né, os botões, não gatilho, eu vi o quão vagabundo é o negócio por dentro, cara. Tipo, assim, os caras, parece um negócio foi feito pra quebrar. Ele é tipo, ele tem tipo os gatilhos de plástico e tem tipo um palitinho fininho que sai do gatilho pra apertar o botãozinho lá dentro do controle, sabe? Tipo assim, cara, é feito pra quebrar. Não tem como não quebrar isso.
Eu até que não tenho a mão pesada, não, mas a quantidade de vezes que eu já queria, eu quis fazer assim com o controle na mão de por causa de alguma coisa no jogo que me deixou com raiva.
É, mas o foda entendeu? É eu jogo muito jogo de tiro e eu uso o L pra pular. Então você imagina o quanto eu aperto isso 150 vezes pra pular, pra subir em parede, pra... Cara, comigo não durou, não. Eu achei até impressionante que durou mais de 2 anos antes de quebrar o botão. Felizmente, o botão tu paga R$20 na Amazon aí, frete grátis e bota outro. Sabe?
É, exatamente. Eu acho que eu vou procurar esse botãozinho.
É melhor do que quebrar na lógica do Joy-Con, que é mais chato deslocado.
O DualShock também tem dois. Tem o original branquinho e tem o pretinho básico também, que é bonitinho. Essas cores do... Cara, sempre que esse console não vem com opção de preto, tem que trocar essa porra de carcaça de volta pra descer. Que ele é tão mais bonito que ele tá preto. Puta que pariu.
Porque você não vê ele direito. É porque ele é feio de qualquer jeito. Sim. Preto é mais difícil de ver.
É, É, pois é.
O escuro, você não nota ele.
É, o meu eu botei atrás da televisão, que aí você não vê mesmo. Você liga ele de remoto e desliga ele de remoto. Botei atrás da televisão.
Essa tela fininha aqui, bota atrás da TV.
Exatamente, minha TV é igual a tua. Eu botei atrás da televisão.
Tá certo, mano.
Nem viu, bonitão.
Pior que eu tô um tempão sem ligar, sem jogar direto no PS5 também, porque eu tava jogando muito Street Fighter 6 e Diablo, tá tudo no Xbox. Mas agora vai sair o Baldur's Gate, sim, eu vou ligar muito nesse PS5.
Não, tem mais, né? Tem o Homem-Aranha desse ano. Olha só, não acaba a lista, cara. A gente tá falando aqui, a gente...
É, mas o Homem-Aranha é setembro, é? Não, é? Não
já é agora, mano. É setembro, acho. Aí outubro já entra o... Alan Wake, que mais? Tem mais coisa em outubro, eu não tô lembrando. Eu tô trabalhando, não tenho dinheiro. Não dá, eu tô mesmo, cara. Eu tô olhando e chorando. Eu tô olhando, tipo, sinto muito. Só posso escolher um. Tipo, olha lá.
Porra, o último fila que eu fiz, todo segundo extra que eu podia pegar, que a garota lá oferecia. Você quer pegar mais? Quero! Quero ter mais um dinheiro. Não dá, maluco. Ainda bem que Starfield eu não vou pagar nada. Mas é só ele, né?
É. Ele, o Sea of Stars, mais algumas coisas aí que deve cair no Game Pass.
Pô, Deus.
Se alguma coisa aí cai no PC e roda no meu, né? Porque não, né? Não é uma boa. Eu ainda pago o do PC. Se of Star, se of Star pode cair no PC também, né? É Steam, Switch, né? Deve ter. Enfim.
Bom, chega.
É, acho que foi, né? Deixa eu ver se alguém pra dar aqui, o gank aqui.
Quer dizer que a gente botou os e-mails em dia, é isso mesmo?
Botamos.
Olha.
Vou mandar pro você.
Vai ter um dia que a gente vai ter um episódio só pra e-mail, mais nada. O episódio inteiro.
Esse episódio foi metade dele foi e-mail, cara. Foi e-mail
esse e relato aí.
Ó, vou mandar vocês todos pro Ciro Bailão.
Ciro Bailão. Não é o nosso Ciro, né?
Então. Não, não é o nosso Ciro. Nosso Ciro agora foi pai, pô. Tá sabendo? De novo.
Pai, na verdade.
Nosso Ciro. A gente comprou ele, né? Que usa ele.